pequeno compasso de espera porque falta a delegação de Vila Real, que tem projetos para apresentar, está bem? Vamos só perceber o que é que se passa. Boa tarde. Podemos começar então. Está ainda muita gente para entrar e presumimos que no meio das pessoas que estão para entrar esteja também a delegação de Vila Real, mas vamos começando, deixando para o fim a intervenção deles, na expectativa que entretanto apareçam. E, portanto, o meu nome é Ana Rita Bessa, sou deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tenho comigo o Sr. Deputado João Torres, do Grupo Parlamentar do PS. Vamos estar os dois a presidir esta sessão, com muito gosto, e começaremos muito rapidamente cada um de nós por fazer aqui só umas palavrinhas de acolhimento e depois seguir-se-á, eu penso que todos sabem qual é a ordem do dia. Em todo o caso, temos uma primeira parte que nos levará até perto das 3 horas e 20 minutos, 3 e pouco, de debate na generalidade, em que os distritos que têm projetos para apresentar nesta comissão o farão, seguindo-se um tempo de discussão e depois um tempo de votação, fim do qual teremos então o projeto que vai ser levado a plenário amanhã. Depois dessa fase entramos no debate da especialidade, em que todos os grupos que aqui estão serão convidados a apresentar alterações ao projeto de base, sejam de iluminação, sejam de alteração de redação, sejam de aditamento, com regras próprias que eu imagino que já tenham conhecimento, mas que também vamos esclarecendo na altura certa. Pelo meio temos um simpático lanche, enfim, e isto terminará nessa altura por volta das 4, e depois temos a terceira parte da sessão, que é a parte final, em que vamos selecionar as perguntas que serão depois apresentadas aos deputados amanhã no plenário, selecionar por votação. E estima-se que os trabalhos encerrem por volta das 5. Pronto, isto é o plano para hoje. Dito isto, eu gostava novamente, então, agora em meu nome pessoal e do Grupo Parlamentar do CDS-PP, dar-vos as boas-vindas. Dizer-vos também que, no meu caso pessoal, esta é a minha primeira legislatura como deputada, por isso sou tão estreante quanto vocês nestas andanças e, portanto, vamos ver como é que isto corre. Vai correr bem, mas também se tiver ligeiros atropelos, o regimento está cá para nos salvaguardar e, portanto, correrá tudo muito bem. E temos aqui um competentíssimo assessor de comissões que não nos deixará ir para fora de pé. Dizer-vos também que acho que o Parlamento dos Jovens é uma oportunidade muito rica de discussão, de vocês trazerem as vossas ideias aqui para esta casa, sendo certo que não são vinculativas, portanto que não é obrigatório que daí decorram propostas que venham a ser discutidas no plenário da Assembleia, propriamente dito, mas que já tem acontecido várias das vossas sugestões virem a ser incorporadas em propostas dos vários grupos parlamentares e, portanto, o vosso trabalho é decididamente muito útil. E, portanto, desejo-vos uma boa jornada, quer hoje, quer amanhã, e que possam ver vingadas as vossas ideias, de acordo também com a vossa boa capacidade de as apresentar. Pronto. E passava aqui a palavra.
Muito obrigado. Gostava, antes de mais, também de dar as boas-vindas a todos, em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, tal como fez a deputada Ana Rita Bessa, queria, desde logo, saudar a vossa participação no Parlamento dos Jovens. O meu nome é João Torres, eu tenho 30 anos, fui eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, sou engenheiro civil de formação e esta também é a primeira vez que tenho a oportunidade de exercer responsabilidades enquanto deputado da Assembleia da República. Fui eleito nas últimas eleições legislativas, no mês de outubro de 2015. E como tal, estou também a aprender, embora tenha tido a oportunidade de participar em 6 sessões escolares e também na sessão distrital para o ensino básico do Distrito do Porto, que é o distrito pelo qual fui eleito deputado ao Parlamento, à Assembleia da República. Quero dizer-vos que o Parlamento dos Jovens é porventura das iniciativas mais extraordinárias que a Assembleia da República tem promovido. Tem sido uma iniciativa que tem permitido que os diferentes partidos, os diferentes grupos parlamentares se aliem na defesa da participação cívica, na valorização da participação cívica e da cidadania. E por isso o facto de, quer enquanto estudantes, hoje enquanto deputados, quer também os vossos professores, terem proporcionado a vossa participação no Parlamento dos Jovens é um motivo de orgulho para todos nós, penso eu, e é também uma forma muito digna de nós comemorarmos a democracia no ano em que se cumprem 42 anos sobre a aprovação, aliás, sobre a entrada em vigor e também sobre a aprovação da Constituição da República Portuguesa. Faço votos a todos para que os trabalhos decorram da melhor forma e que esta seja uma oportunidade extremamente proveitosa para cada uma e cada um de vós. Muito obrigado.
Bem-vindos, Vila Real. Ainda não perderam nada. Nós estivemos a gerir o tempo para a vossa chegada. Então, como sabem, durante agora esta fase de apresentação dos projetos de recomendação, cada distrito tem 8 minutos para fazer essa apresentação e para o debate. Se usarem menos tempo na apresentação, o tempo que não usarem fica transposto para o tempo de debate. Os círculos que não têm projetos a ser apresentados têm menos tempo, têm 5 minutos para fazer esse debate. E, portanto, seguindo a ordem que tenho aqui na sala, passaria a palavra ao Círculo de Évora, suponho que seja a Ana Carolina Cordeiro, para fazer a apresentação do seu projeto.
Bem, em primeiro lugar, sou a Ana Carolina, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Vou passar, portanto, à apresentação do nosso projeto de recomendação passado na sessão distrital. O Portugal que emerge dos censos de 2011 é um Portugal assimétrico, portanto, penso que o nosso objetivo aqui comum será diminuir esta tendência recessiva nas áreas de regiões do interior. Para diminuir esta tendência repulsiva na evolução da população do interior, nós propomos, portanto, 4 medidas. Apostamos em políticas de desenvolvimento destas regiões que estão demograficamente deprimidas. A nossa primeira medida pretende dinamizar o setor primário no interior do país, direcionando os subsídios agrícolas aplicados exclusivamente para a evolução e aumento das culturas, criando, portanto, novos postos de trabalho, não só na prática da própria agricultura, mas também em todo o meio envolvente em termos de maquinaria e comércio de adubos e fertilizantes. Em termos, portanto, de criação de emprego, nós conseguimos talvez chamar a população que migrou para a zona junto à costa. Mas é também de extrema importância conseguir manter essas pessoas no interior. E penso que ninguém se mantém no interior quando a qualidade de vida não lhe é assegurada, como por exemplo em termos de saúde. Aí será, portanto, apresentada a nossa terceira medida na criação e reestruturação de hospitais no interior, de modo a disponibilizar o maior número de especialidades e, se possíveis, todas. Isto também para explicar porque, segundo a entidade reguladora da saúde, as áreas de abrangência de determinados centros hospitalares não servem adequadamente em proximidade e qualidade de todos os concelhos previstos. Falo-vos, por exemplo, da zona do Alentejo e do Algarve, que têm 9 hospitais, sendo apenas um especializado, em comparação com a região de Lisboa e Val do Tejo, onde tem 33 hospitais, onde apenas 8 são especializados. Portanto, consegue-se bem ver este tipo de assimetria. Falando na nossa segunda medida, nós queremos dinamizar o interior do país, dinamizar o património sociocultural, gastronómico, certas atividades que lá se praticam, portanto, atividades tradicionais, através de uma promoção contínua de produtos regionais, através de feiras, da criação de exposições nacionais e internacionais, de modo a chamar não só a população portuguesa para essas zonas demograficamente deprimidas, como também pessoal de fora. Sendo assim, desenvolveríamos os setores económico, social e cultural. Por último, pretendemos deslocar-se polos de empresas já existentes para o interior, provavelmente através da criação de incentivos fiscais ou, no caso de empresas embrionárias, reforçar as suas infraestruturas de apoio unicamente quando a sua contribuição na economia portuguesa justificar, portanto, esta reestruturação nas infraestruturas de apoio. Termino assim a apresentação. Obrigada.
Eu esqueci-me de vos avisar, o relógio que conta o tempo está ali no fundo da sala, por isso a Évora deixou bastante tempo para o debate e passava de seguida a palavra ao Círculo de Faro.
Boa tarde. Gostaria desde já de cumprimentar todos os senhores deputados presentes e os senhores deputados que presidem a sessão. O nosso ciclo apresenta quatro medidas, sendo a primeira o aumento das áreas abrangidas pelos serviços sociais básicos, tais como a educação e a saúde, reutilizando infraestruturas já existentes nas regiões, tais como escolas e centros de saúde e possíveis hospitais. Atribuição de incentivos fiscais para tecidos empresariais que se queiram fixar nas áreas interiores do país e que desenvolvam parcerias com as universidades de forma a empregar alunos recém-formados. Legalização da produção e do comércio regulado de substâncias terapêuticas em áreas do interior do país e concessão de incentivos e benefícios fiscais a empresas turísticas que promovam os locais e produtos endógenos do interior. E um maior incentivo por parte do Estado na produção de energia no interior do país através de fontes renováveis, nomeadamente a energia solar. São as nossas medidas apresentadas. Muito obrigada.
Muito obrigada à Mariana Guerra. Passava a palavra de seguida ao Círculo de Vila Real, a José Escalera.
Obrigado pela palavra. Queria cumprimentar todos os presentes e os deputados da mesa. Passo a apresentar o projeto de recomendação à Assembleia, em conjunto com os meus colegas deputados. Como primeira medida, nós queremos revitalizar o ensino no interior, já consideramos que uma região sem um ensino com dignidade e com qualidade é matar essa própria região, já que é uma condição essencial para o seu desenvolvimento. Portanto, nós promovemos a sua revitalização e a melhoria das condições das suas estruturas.
A nossa segunda medida é conceder à administração local a autonomia necessária a flexibilizar o quadro fiscal dos territórios de baixa densidade, sempre com o objetivo de promover uma inversão demográfica baseada na fixação do tecido empresarial e humano, e a criação de departamentos municipais e bancários que façam uma análise cuidada a projetos empresariais, para que os incentivos fiscais sejam atribuídos de maneira correta.
A nossa terceira medida pretende reduzir os custos de transportes de empresas que já se localizam no interior ou até para incentivar empresas a movimentarem-se para o interior e por isso nós propomos a redução dos custos das portagens do interior para as PME e startups e revisão das vias que estão a dar mais prejuízos.
Boa tarde, o meu nome é Mariana. Vou apresentar a quarta medida, que consiste no desenvolvimento de parcerias com Espanha, organização de eventos e feiras comuns, visando promover os recursos endógenos e a implementação de uma estratégia de atuação conjunta entre os dois países, de forma a investir nas tradições, permitindo e valorizando o intercâmbio histórico e cultural com a aplicação do cartão Eurocidade. Obrigada.
Passava agora a palavra ao Círculo de Coimbra, Sebastião Barbosa.
Meu nome é Sebastião Barbosa, como puderam ouvir. Estou aqui como porta-voz do Distrito Eleitoral de Coimbra. Antes de explanar qualquer medida do nosso projeto de recomendação, gostaria antes de mais desejar muito boa tarde a todos os presentes na sala, à digníssima mesa, a todos os deputados e a todos os restantes. Agora sim, explanando o projeto de recomendação de Coimbra, a primeira medida passa por aumentar as ofertas culturais e turísticas no interior do território português. A segunda medida consiste no reforço do atendimento de cuidados de saúde primários, quer através de incentivos para os profissionais de saúde, quer através de aberturas de mais vagas para as especializações nos hospitais do interior. A terceira política é a adoção de políticas de descentralização de forma a permitir o desenvolvimento das cidades de pequena e média dimensão com vista à valorização do património local e à rentabilização dos recursos endógenos. A quarta medida passa pelo incentivo do estabelecimento de parcerias entre entidades do setor primário, visto que grande parte da atividade económica do interior gira em torno do mesmo, e do setor secundário e do setor terciário, de modo a publicitar a produção local e a contribuir para o aumento das exportações a nível nacional e para a fixação de mão de obra qualificada nestas zonas. Como última medida, pretendemos reformular ou criar cursos especializados em áreas de aprendizagem características das regiões do interior no ensino superior, flexibilizando também o número de alunos necessários à abertura de cursos e disciplinas no ensino secundário, envolvendo as respectivas instituições do ensino com empresas e indústrias das áreas rurais. E assim fim da minha apresentação. Obrigado.
Muito obrigada. Agora descoordenei. Vou pedir auxílio. Obrigada. E por último, falta-nos ouvir então os projetos do Círculo da Guarda e passava a palavra ao porta-voz Diogo Borges.
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, cumprimentar de modo especial a mesa. O projeto de recomendação do Círculo Eleitoral da Guarda contém 5 medidas que visam exatamente procurar erradicar as assimetrias existentes entre o litoral e o interior do país. Passando à explicitação das medidas, a nossa primeira medida é uma medida que visa a concessão de benefícios fiscais, concessão essa que deve ser feita não de forma anárquica, mas sim de forma regulamentada, que no caso da deslocação das famílias para o interior do país pressupõe um número mínimo de descendentes e eventualmente um tempo mínimo de permanência das famílias no interior do país. No caso das empresas, pressupõe, dependendo da área em que a empresa opera, pressupõe exatamente um número mínimo de anos de permanência da empresa e um número mínimo de postos de trabalho que se comprometa a criar. A nossa segunda medida é uma medida que pretende ser, digamos assim, inaudita. Muito se fala da questão das scouts, mas de facto nada é feito em termos práticos relativamente às antigas scouts. E aquilo que nós propomos é exatamente reduzir o preço das tarifas de comboio e de autocarro nas viagens do litoral para o interior. Acreditamos nós que esta medida, além de ter vantagens para as pessoas que pretendem deslocar-se do litoral para o interior, teria também certamente vantagens para o meio ambiente, um tema que é recorrente e com o qual nos devemos preocupar também. E por que não associar, exatamente, juntar o útil ao agradável, digamos assim. A nossa terceira medida é uma medida que visa também a divulgação do nosso património, o aproveitamento dos recursos endógenos, está intrinsecamente relacionada com o turismo. Temos consciência do papel desempenhado pelo turismo na economia nacional e acreditamos que, mediante a exploração do melhor que temos no interior do país, seria assim necessário criar novos postos de trabalho e permitir a dinamização da economia local. Eu posso dar aqui um exemplo que é o exemplo das mais belas aldeias de França, que é exatamente o roteiro turístico que foi criado e se tal fosse feito cá em Portugal, creio eu que permitiria eventualmente a deslocalização de um maior número de pessoas e turistas do litoral para o interior do país. No caso da nossa quarta medida, a quarta medida foi uma medida que resultou de um aditamento ao projeto de recomendação base e que pretende exatamente a criação de um conceito universitário de modo a permitir que os jovens optem pelas regiões do interior do país para estudar. Atualmente verifica-se essencialmente a massificação do ensino no litoral, as grandes cidades estão lotadas de jovens universitários, mas por que não oferecer condições tão boas ou melhores aos jovens para que se desloquem para o interior do país? Creio eu que temos recursos para isso, temos infraestruturas, seria então necessário dar aquele clique, digamos assim, de modo a permitir aos jovens deslocar-se e estudar e colocar como primeira opção universidades do interior do país. E por fim, a última medida. É uma medida que diz respeito à saúde. Eu posso dar um exemplo prático. No caso da localidade onde vivo, na Guarda, um hospital que dispõe de condições excelentes, condições que permitem a prática de medicina ao meu mais alto nível, mas que ainda assim está, digamos assim, subaproveitado. Ou seja, esta medida prendia-se não com a criação de novas estruturas, mas sim, eventualmente, com a concessão de benefícios fiscais aos médicos, de modo a permitir a deslocalização dos especialistas para as áreas do interior e, assim, fomentar aquilo que, digamos assim, está um bocadinho mais empobrecido no interior, que é exatamente no campo da saúde. E, eventualmente, seria uma das medidas que conduziria à redução das assimetrias verificadas entre o litoral e o interior do país. Muito obrigado.
Obrigada. Concluímos assim esta primeira ronda de apresentação dos projetos de recomendação, com uma fantástica gestão de tempo, a qual agradeço, mas que também nos deixa agora muito tempo para o debate e como são muitas as ideias que estão em cima da mesa, presumo que haja também muito a dizer. Nesta fase, fazemos por inscrição. Por isso, os vários círculos podem inscrever-se para o debate, fazendo uso ou dos 5 minutos, no caso daqueles que ainda não falaram, ou do tempo remanescente daqueles que já tiveram a palavra. Por isso, pedia-vos que se inscrevessem. Exato. Coimbra? Me passava a palavra a Coimbra.
Bem... Já podemos? Sim. Pronto. Nós temos aqui algumas questões que irão ser colocadas por diferentes pessoas. Da minha parte, compete-me também fazer aqui uma outra pergunta. Tenho aqui uma pergunta relativamente ao círculo eleitoral da Guarda, relativamente à sua quinta medida, que propõe que devem ser tomadas medidas para persuadir especialistas a virem para o interior do país de modo a dar uso a equipamentos de qualidade. Porém, há um pequeno problema aqui, um pequeno grande problema, é a falta de equipamentos de qualidade no interior do país. E de que forma é que pretendem dar esses equipamentos de qualidade aos especialistas que vão tentar persuadir?
Muito boa tarde a todos. A minha pergunta dirigia-se ao Círculo de Vila Real e é respeitante à quarta proposta no desenvolvimento de parcerias com a Espanha. Eu queria perguntar de que modo é que o Estado português poderia interferir numa decisão que, de certa forma, está relacionada com os municípios fronteiriços com a Espanha e que tipo de de eventos e feiras comuns é que poderiam promover recursos endógenos estando relacionados com a Espanha e, no fundo, de que forma é que isso traria uma dinamização consistente do interior?
Boa tarde, vou tentar ser o mais breve possível. As minhas perguntas são direcionadas ao Círculo de Évora, relativas à primeira e terceira medida. Enquanto que a primeira medida tem um fundamento bom, a questão é que, ao estarmos a dar estes subsídios exclusivamente para os setores agrícolas, é verdade que vamos aumentar e criar novos postos de trabalho, mas estes postos de trabalho vão ser exclusivamente do setor primário. Ou seja, uma pessoa que queira prosseguir com estudos ou continuar no ensino superior tem, por exemplo, deslocar-se na mesma para o litoral, ou seja, não vamos estar a fixar assim tanta população. E depois sobre a terceira medida, que é a criação e estruturação de hospitais no interior, é vital e é das coisas mais essenciais, é o direito à vida e é super necessário ter pessoas vivas, não é? Essa é a ideia. Mas o problema é que achamos que a solução não passa tanto por criar os hospitais no interior, porque não é sustentável. A questão é que no interior a população está muito dispersa, ou seja, não é sustentável estar a criar um hospital junto de uma aldeia que tem 40 pessoas. A solução devia passar muito mais por arranjar maneiras mais eficientes de as transportar para um hospital mais central, digamos assim, relativizando para uma cidade maior no interior. Obrigado.
Posso? Já terminaram? Pronto. Estávamos aqui só a tentar transformar o processo num processo mais produtivo e, portanto, eu propunha que as intervenções que se seguem não fossem já de resposta, porque provavelmente há outros círculos ou distritos que têm as mesmas perguntas e, portanto, nesta primeira ronda, todos colocariam as perguntas que entendem aos projetos que foram apresentados e depois passávamos a uma ronda de respostas, se vos parecer bem. Portanto, não sei se alguém mais quer inscrever. O Círculo de Braga.
A minha questão dirige-se ao projeto de Vila Real. A medida de cooperação com Espanha, isso já não existe com o programa ZASNET. Era apenas isso.
Quem é que se inscreveu, peço desculpa, eu acho que vi aqui um braço deste lado, eu não consigo ver o guarda.
Bom, muito boa tarde a todos, eu dirigia-me ao Círculo de Faro, à sua terceira medida, aqui no que diz respeito à legalização da produção e do comércio regulado de substâncias terapêuticas em áreas do interior do país, se acham que é de facto primordial, ou seja, que tipo de incentivos ou benefícios fiscais é que seriam normais neste tipo de situações? Ou seja, a legalização, que tipo de legalização é que estariam aqui, que está aqui mencionada? Só apenas clarificar a situação. Se poderiam clarificar. E aqui, ainda mais.
Muito boa tarde a todos. Eu era ao Círculo de Coimbra na primeira medida.
que nós achamos que o problema não é o aumento das ofertas culturais e turísticas, porque elas já existem, mas é sobretudo rentabilizá-las e dinamizar melhor e talvez restaurar. Por exemplo, na nossa região nós temos castelos e outros monumentos que estão muito, muito degradados e se calhar a utilizar o que já existe, estamos a poupar dinheiro, porque visto que já temos essas infraestruturas, é uma forma de rentabilizá-las e de aumentar o seu poder turístico. Obrigado.
Eu pedia só ajuda aqui ao Círculo da Guarda. A primeira pergunta que dirigiram foi para Faro. Obrigada. Porto.
Antes de mais, boa tarde. A primeira pergunta era dirigida à Vila Real.
Só um segundo aqui, por falta minha. Isto pode parecer uma coisa muito simples, mas eu juro-vos que não é.
Posso?
Sim, peço desculpa.
Obrigada. Era sobre uma clarificação sobre a medida, a segunda medida de Vila Real, que dizia sobre a concessão de autonomia à administração local para a aplicação de incentivos fiscais que sejam atribuídos de maneira correta. Quero perguntar se estes incentivos eram feitos de cada localidade dava os incentivos que entendesse, ou estes iriam mudar de local para local. E a segunda pergunta
é dirigida ao Círculo da Guarda, à quinta medida, em que eu quero questionar: será que se justifica uma reabilitação de centros hospitalares com serviços de urgência durante 24 horas, uma vez que existe uma baixa densidade populacional? Obrigada.
Obrigada. Eu vou ser capaz. Vocês, ninguém, a gente fica aqui até amanhã. Eu hei de ser capaz de fazer isto. E agora aqui. Não consigo. Tenho que me explicar outra vez. Eu já fiz isso. Bom, adiante. Peço desculpa, não tenho jeito com isto. É o distrito que eu não vejo.
Leiria.
Leiria, pode ser.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de interpelar o Círculo Eleitoral de Évora relativamente à vossa primeira medida. Vocês falam em dinamizar o setor primário, no entanto apenas abordam a vertente agrícola. Eu queria saber que propostas é que têm para as restantes vertentes, como por exemplo a pesca, a silvicultura, a pecuária. Obrigada.
Consegui. É o distrito de Faro e seguido de Évora.
Boa tarde. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta ao Círculo Eleitoral da Guarda em relação à vossa segunda medida. Referiram que a redução de tarifas de comboio e autocarro nas viagens compartidas no litoral teria, para além de benefícios no combate à assimetria, benefícios de ordem ambiental. E eu gostava de pedir um esclarecimento em relação a esse ponto. Obrigada.
Passava a palavra ao Distrito de Évora.
Boa tarde a todos. Sou o Diogo, do Círculo Eleitoral de Évora. Eu pretendia interpelar o Círculo Eleitoral de Faro em relação à quarta pergunta, dizendo vós que o maior incentivo por parte do Estado na produção de energia no interior do país, através de fontes renováveis, nomeadamente a energia solar, por aí fora. Nós pretendíamos colocar a questão de que modo a aposta nas energias renováveis, que aliás, de sua parte é muito bem feita no nosso país e tem estado a evoluir ao longo do tempo, de que modo pode essa mesma aposta nas energias atenuar as assimetrias, criando, através da criação de emprego, entre outras coisas, em que possam melhorar as condições de vida.
Para Braga, ainda para perguntas, sim?
Muito boa tarde. Eu tenho uma pergunta dirigida também ao Círculo da Guarda, relativamente à vossa medida número 3, em que defendem a divulgação do património e uma das coisas que mencionam são os circuitos de aldeias, através da promoção turística do espaço rural. Isto é uma coisa que realmente é importante e é tão importante que já existe, porque eu tenho conhecimento de vários casos de circuitos, nomeadamente de aldeias históricas e circuitos gastronómicos, e portanto não sei de que maneira é que esta medida vem adicionar algo de novo. Era só isso, muito obrigada.
Obrigada. Passava a palavra a Vila Real.
Obrigado pela palavra. Gostaria de interpelar o Círculo da Guarda relativamente à segunda medida. Quando afirma a redução das tarifas de comboio e autocarro nas viagens com partida no litoral, tendo como destino localidades no interior do país, nós também consideramos importante, porque não também do interior para o litoral, já que existe sempre uma permanente comunicação recíproca entre as duas regiões e ambas beneficiariam.
Nós gostaríamos também de interpelar o Círculo de Faro em relação à sua terceira medida, já que propõe a legalização de substâncias terapêuticas, e a nossa questão passa por saber que substâncias terapêuticas e em que é que esta legalização dessas substâncias irá diminuir estas assimetrias entre o litoral e o interior, que é isso que se pretende. Obrigado.
Muito obrigada, Vila Real. Mais algum círculo tem perguntas? Coimbra. Muito bem. Muito bem, mas só um segundo. Esperem. Que eu vou ser capaz. Já está.
Está? Posso? A nossa pergunta agora é dirigida ao Círculo da Guarda, também na segunda medida, que foi acabada de falar, mas trazendo uma outra perspectiva, que é reduzir as tarifas ou os preços dos bilhetes e dos autocarros para o interior, certo, leva pessoas para o interior, mas é normalmente... Essas pessoas que têm que pagar essas tarifas não são as pessoas que se vão fixar lá, porque o grande problema das pessoas que se decidem mudar para o interior e ir viver para lá não é o preço do comboio, é um problema para as pessoas que decidem ir visitar, ou seja, esta medida de maneira nenhuma assegura mais pessoas no interior, não, pode assegurar se calhar mais pessoas numa feira de artesanato ou de alguma feira do interior, mas de certeza que não vai ajudar pessoas a irem viver para o interior. Queres?
A minha pergunta também vai para o Círculo da Guarda, mas é para a primeira medida. Eu queria saber que incentivos é que pretendem incorporar e tendo em conta que aspectos. E também vai para a redução dos impostos. Que impostos? E também queria saber de onde é que partiram para esta redução de impostos. Qual é a vossa medida de impacto para esta redução?
Concluíram? Faro.
Obrigada pela palavra. Gostaria de dirigir uma pergunta ao Círculo da Guarda, à sua terceira medida.
Só um segundo.
Peço desculpa pela insistência.
Eu faço isto para vocês terem algum dinamismo.
Gostaria de questionar a terceira medida. Aqui mencionam a divulgação e proteção do património e a promoção de eventos turísticos, a criação e o restauro. Gostava de perguntar onde vão buscar o financiamento necessário para este restauro e reconstrução. Obrigada.
Para o Porto.
Peço desculpa, Círculo da Guarda, mas a pergunta é dirigida para vocês. Quando, na vossa medida 4, quando vocês apontam para a redefinição dos cursos no ensino superior, quero perguntar como é que iriam fazer isso, tendo em conta que já há muitas mudanças na parte dos programas escolares e como é que isso iria influenciar o que poderia acontecer a seguir ao curso.
Mais alguma questão que queiram colocar? Évora.
A minha pergunta vai dirigida ao Círculo de Coimbra. Nós concordamos com a vossa primeira medida, o aumento das ofertas culturais e turísticas. Nós apenas queremos saber como, com produção do quê, tanto através de que meios. Obrigada.
Mais questões ou podemos passar à fase de respostas? Mais uma questão. Ainda há questões. Guarda, ainda não é agora. Agora é Faro.
A minha pergunta dirige-se ao Círculo de Coimbra também. Em relação à vossa terceira medida, a adoção de políticas de descentralização. Eu gostava de saber que tipo de medidas de descentralização é que pensam aplicar e de que forma, uma vez que neste momento as vantagens aparentes de viver no litoral são tão maiores do que as de viver no interior e de que forma pensam contrariar isto assim de maneira tão direta? Obrigada.
Passava a palavra à Vila Real.
Nós gostaríamos também de interpelar novamente o Círculo da Guarda em relação apenas a uma palavra que tem na medida 4, que altera bastante o sentido da medida, que é a palavra agregação. E a agregação dos institutos politécnicos, a nossa pergunta é se esta agregação não vai ainda isolar mais o interior. Aquilo que temos visto é que todas as agregações têm sido feitas no interior, têm isolado e cada vez mais. A agregação das freguesias, por exemplo, cada vez mais isola e prejudica o interior. Obrigado.
Passava a palavra à Évora.
Eu gostaria de interpelar o Círculo de Vila Real em relação à vossa segunda medida, em que vocês defendem considerar a administração local a autonomia necessária a flexibilizar o quadro fiscal nos territórios de baixa densidade e principalmente em relação à parte da criação de departamentos municipais e bancários que façam uma análise cuidada de projetos empresariais. Visto que eu falo por experiência, nós vimos do interior e não justifica essas mesmas criações e apostas mais perto da população. Porquê? Porque o facto de haver pouca população no interior, a criação desses departamentos, seja de finanças, segurança social, vai ter elevados custos, sendo que encerram por não justificar tal aplicação em terras do interior. Não seria mais benéfico a aposta primeiro em atenuar as assimetrias e depois dar-lhe essas condições mais próximas?
Muito bem. Mais questões? Não, eu vejo ali a guarda bastante ansiosa por responder. Braga ainda tem uma pergunta. Não é agora. Agora ainda é Braga. Não é?
Obrigado mais uma vez. E desta vez a pergunta não vai para a Guarda, vai sim para o Círculo de Évora, que é sobre a terceira medida que propõem sobre a criação e reestruturação dos hospitais no interior. E depois dizem, e com isto nós concordamos plenamente, mas depois dizem aqui, de modo a disponibilizarem todas as especialidades. E eu pergunto, não será isto inviável no sentido em que há algumas especialidades e as mais específicas são extremamente especializadas e exigem recursos ao nível da maquinaria e de um grau, e mesmo ao nível dos medicamentos e um grau de especialização e tão especial, e não será que ao disponibilizar isto em todos os hospitais do interior eles percam um bocado a qualidade que seria possível obtermos se os centralizássemos num único sítio especializado que conseguisse servir uma população maior? Era só isto?
Passava a palavra ao Porto.
A nossa questão vai para o Círculo de Évora, na quarta medida, que falam de dar incentivos fiscais. Nós queríamos saber de onde é que iriam prover esses incentivos fiscais, onde os iriam arranjar. Obrigada.
Penso que agora concluímos a fase de perguntas e, portanto, passamos à fase cruzada de respostas, também por inscrição. Não sei se haverá... Ah, a guarda. Diga. É, eu já percebi, não estava nada à espera, não estava nada à espera. Passo então a palavra à guarda.
Bom, vamos lá então ser sintéticos e pragmáticos, vamos responder a todos e esclarecer-vos na medida do possível.
Desculpe, só dizer-lhe que tem à volta de 3 minutos, portanto não precisa ser muito sintético.
Ok, muito obrigado. Relativamente à segunda medida, fomos interpelados por Vila Real, Coimbra, Évora. Bom, de facto, as tarifas de comboio e de autocarro, em primeiro lugar, têm logo um impacto positivo a nível ambiental, porque a partir do momento em que as pessoas não têm de utilizar o carro para se deslocar para o interior, creio eu que isso logo à partida pressuporá uma emissão nos gases poluentes e logo aí haverá um benefício ambiental. Creio eu que isso aí é lógico. Porquê só a partir das pessoas do interior, do litoral para o interior e não em ambas as viagens, como fomos questionados por Coimbra? Ora, creio eu que se aquilo que pretendemos é exatamente promover uma igualdade a nível da densidade populacional, permitir a erradicação das assimetrias, acho eu que é mais pertinente que as pessoas se desloquem do litoral para o interior do que propriamente o inverso. É que o inverso contribuiria ainda mais para acentuar as assimetrias verificadas. Esta é a minha opinião sincera. E já agora outra questão. Relativamente aqui à quinta medida, fomos questionados por Coimbra também, é assim, de facto, não há falta de equipamento. Eu posso dar o exemplo, no Distrito da Guarda, o Hospital da Guarda tem 2 pisos que estão subaproveitados, completamente vazios. E além de que possui uma máquina de, creio eu, que é de radioterapia, que é uma máquina que não está a ser utilizada atualmente. Ou seja, o equipamento está lá, não falta o equipamento. Falta sim, é o aproveitamento desses recursos. E relativamente ainda a esta medida, relativamente aqui, respondendo ali ao Porto, o Porto questionou-se se justificava esta reabilitação dos hospitais. Reparem, para que haja condições para as pessoas se deslocarem do litoral para o interior, é necessário, por exemplo, que seja assegurado um serviço mínimo de saúde. E depois ainda há outra questão. Então, mas o valor da vida é diferente no litoral e no interior? Então acho que as pessoas no interior não teriam direito também a terem condições de saúde mínimas, condições de saúde ótimas, iguais às do litoral? Creio que isso aí é óbvio. Passo então a palavra ao meu colega.
Sim, em relação, peço imenso, penso que foi o Círculo de Braga que interpelou. Penso, não sei se por esta ordem, mas interpelou-nos acerca da terceira medida, a promoção de, acerca do programa, penso que se refere ao programa das aldeias históricas. De facto, é algo que já está a ser feito. Nós queríamos, contudo, penso que as aldeias históricas não são tudo, ou seja, nós queremos que não seja feito apenas no âmbito das aldeias históricas, mas que o nosso território seja ocupado predominantemente e cada vez mais para exercer aqui o combate à massificação do turismo de sol e praia, ou seja, O nosso projeto é uma sucessão de medidas que acabam mais ou menos entrar no nosso projeto aqui do turismo, ou seja, nós queremos dinamizar aquilo que temos de único na nossa região para que de facto combater a massificação do turismo de sol e praia. Penso que é só.
E a medida 1, que é sobretudo uma medida a longo prazo e que visa sobretudo a trazer mais jovens para o interior, que vai de encontro à medida 4. Se nós, por exemplo, criarmos mais postos, mais universidades e a tal redefinição dos cursos no ensino superior, podemos trazer mais jovens, porque a nossa população do interior está cada vez mais envelhecida, porque nós não temos forma dos trazer para cá. E com estes incentivos é, por exemplo, um número com a família vem e tem um X número de descendentes. E esse número de descendentes, consoante os postos de trabalho que se vão formar, vão ter uma amortização depois. Por exemplo, pode ficar mais caro a fixação ao início, mas depois a longo prazo vai se tornando mais barato e vai permitir que jovens famílias se fiquem, aumentando assim a longevidade e também aumentando a população e diminuindo o envelhecimento do interior. Obrigado.
Obrigado. Guarda esgotou o seu tempo. Não sei se há mais algum distrito que queira responder, presumo que sim. Faro? O que significa que eu tenho que parar o tempo primeiro, com bastante calma, para fazer isto bem. Faro tem 5 minutos e 35.
Posso? Bem, inicialmente queria responder às perguntas colocadas pela Guarda e pela Vila Real. A nossa terceira medida sofreu algumas alterações desde a sessão escolar. Ela inicialmente era basicamente única e exclusivamente a legalização da cannabis. A nossa substância terapêutica, neste caso, é a cannabis. É uma substância que nós defendemos que deva ser legalizada em Portugal, Será assim o primeiro país da Europa a legalizar, não será o primeiro país mundial, infelizmente, porque acreditamos que com essa vantagem é bastante primordial. Assim sendo, voltando a responder à segunda questão que foi colocada por Guarda, em relação aos benefícios fiscais que serão colocados, esta medida das apresentadas é a única medida que não precisa de benefícios fiscais, uma vez que nós só prevemos uma atribuição de licenças do Estado, pois a plantação e a exploração das indústrias, quer têxtil, quer do papel, quer a medicinal ou quer a recreativa, será feita por empresas privadas. Assim sendo, nós não necessitamos de benefícios fiscais, apenas de uma legalização. Como é que isto poderá levar pessoas para o interior? Como já disse, a cannabis tem um valor teórico bastante elevado, quer na indústria do papel, quer na indústria têxtil, que não é explorado em Portugal, já foi, outrora já foi explorado em Portugal, no tempo de Cristóvão Colombo, tinha 80 toneladas de cânhamo nas suas embarcações. Outros países apostam nas atividades relacionadas com a cannabis e têm grandes poderes económicos devido a isso. Como é que isto pode levar pessoas para o interior? Temos o caso da América, que atualmente é o país que está a ter as maiores aberturas em relação à cannabis, e vemos que o estado do Colorado e do Washington utiliza cidades que são consideradas cidades fantasmas, onde as empresas privadas vão para essas cidades produzir cannabis, e essas cidades atualmente estão a diminuir bastante a sua taxa de desemprego, porque toda a população está no negócio da cannabis e encontra na cannabis uma forma de rentabilização.
Muito obrigada, Faro. 231. Mais algum distrito? Coimbra, pode seguir?
Bem, antes de mais, queria dar os parabéns aos nossos colegas de Faro, porque acho que toda a gente percebeu muito bem aquilo que se queria dizer com substâncias terapêuticas, e acho que fizeram muito bem em não optar pelo politicamente correto e dizerem muito bem aquilo que queriam dizer. Acho que estiveram fantásticos. Relativamente à pergunta que nos foi dirigida, relativamente às ofertas culturais e à forma como isso pode ajudar e como isso pode ser feito. E o quê? Bem, primeiro eu tenho que me congratular por ser o único distrito aqui nesta comissão presente nesta comissão com uma medida que tenha como objetivo reduzir as assimetrias culturais entre o interior e o litoral, porque me parece que esse é um dos principais campos para reduzir as assimetrias gerais. Como? Bem, primeiro, na cultura nós não precisamos gastar muito dinheiro para ter boas ofertas. Poder-se-ia trabalhar em colaboração, quer com associações de estudantes, eu fazendo parte de uma sei do que estou a falar, e trabalhando em colaboração muito bem com o município, já tenho várias atividades organizadas para este verão, quer sessões de literatura, sessões de concertos, algumas festas, para todas as idades e para todo tipo de gostos. Relativamente às opções, às ofertas culturais já existentes, não parece que isso seja verdade. Não parece que seja verdade, porque uma pessoa vai ao Oliveira do Hospital, e aqui falando do meu caso, eu vou ao Oliveira do Hospital, quero ir ao cinema e não posso. Quero assistir a um concerto e tenho que ir a Coimbra. Tenho que fazer 80 km para assistir a um concerto, fazer 80 km para ir ver um filme. Não parece que isso sejam ofertas culturais razoáveis e, sinceramente, decentes para um país como Portugal. Sim, eu percebo. Bem, penso que respondi.
Eu gostaria aqui de responder à pergunta do Círculo de Faro e em relação à terceira medida, que eu de facto reconheço que podia estar um pouco mais explícita, mas a melhor maneira de responder é dando um exemplo. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas uma entidade coletiva, uma empresa, ao se fixar numa determinada localidade, paga não só o IRC como também uma taxa chamada derrama. E a derrama não é calculada pelos municípios, é calculada sim pela autoridade aduaneira e tributária. É um exemplo de uma política que, se fosse ao encargo dos municípios, os municípios teriam essa autonomia para definir uma derrama mais favorável ao posicionamento de empresas que, claro, obviamente atrairiam pessoas a trabalhar e dinamizariam o interior de uma forma visível. Quanto à rentabilização dos recursos endógenos, penso que vocês também tinham questionado e... De facto, se for dada uma maior autonomia a cada município, e aqui nós também falamos muito da parte da burocratização, caralho, já me despacho, o que poderia acontecer é que o interior teria muito mais facilidade em tornar os seus produtos visíveis, em tornar a sua economia mais produtiva e, acima de tudo, a mostrar-se, reduzindo, claro, as assimetrias que se verificam em relação ao litoral.
Senhora deputada, tem 20 segundos.
Boa tarde. Eu queria falar relativamente à quinta medida de Guarda. Realmente, relativamente aos equipamentos, sim, Guarda e Capital Distrito têm usufruído de outros equipamentos que, por exemplo, outras zonas do interior não usufruem. E, portanto, eu gostaria de alertar ao cuidado para a generalização, porque essa não é a realidade existente em outras zonas do interior.
Coimbra esgotou o seu tempo. Vila, Faro. Não, pode ser Faro, que tinha posto o braço na primeira. Faro. Tem 3 minutos e 4 segundos, pode falar muito devagarinho.
Muito obrigado. Bom dia a todos. O nosso país, vou responder relativamente à pergunta que nos foi feita, já não me lembro porque distrito, mas foi de que modo a nossa medida 4 pode atenuar as assimetrias e as condições de vida no interior do país. Então, o nosso país é o país da Europa com a maior insolação, nomeadamente no Alentejo e no Algarve. A população pode encontrar na exploração da energia solar uma forma de rentabilidade vendendo a energia produzida à EDP. Isso leva as pessoas a se deslocarem para o interior e aproveitar essa forma de rentabilização, que vai criar postos de emprego e estabilidade. E pronto. Com a utilização de energias renováveis, podemos combater contra a poluição feito com gases de estufas, criando assim vantagens ao ambiente e não só para o interior do país, mas como para todo o país em geral. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vila Real, então.
Obrigado pela palavra.
Vila Real tem...
Vila Real tem 5:35.
5 minutos e 35.
Temos tempo. Chega. Relativamente à pergunta feita por Coimbra, como o desenvolvimento de uma parceria de Espanha, com Espanha pode ser feita, como é que o Estado se pode relacionar com os municípios fronteiriços, como é que as fronteiras promovem recursos endógenos locais, é muito simples. O Estado deve articular-se com as suas partes integrantes, neste caso os municípios, através de uma cooperação estratégica. O Estado não pode esquecer-se dos seus municípios. E como é que ele pode agir? Sendo um canalizador, um facilitador dos fundos europeus e não um entrave ao desenvolvimento dessas regiões. Aliás, já existe uma unidade de missão para a valorização do interior, presidida pela doutora Helena Freitas, e diz exatamente que o interior de Portugal deve virar-se para a Espanha e que a fronteira já não é a barreira do passado. Relativamente ao outro ponto, sobre as feiras... As feiras acabam por promover os produtos locais e lançam o comércio. E isso é essencial para a promoção e a venda dos produtos endógenos.
Muito obrigada, Vila Real. Quer continuar ainda? Sim. Peço desculpa.
Agora vou responder à pergunta feita pelo Distrito de Braga. Referiram que já existe um programa, não é? Para... Sim, exato. Mas nós queremos concentrar em fomentar ainda mais a cooperação entre os dois países, entre cidades que se encontram tão perto de outras cidades espanholas. Temos o caso de Eurocidade Chaves Verim. As vantagens do programa Eurocidade já são inúmeras e podem vir a ser muitas mais. Já foi premiada até pela União Europeia e as vantagens passam até de uma criação de uma agenda mensal com os eventos das duas cidades, maior parte deles culturais, não é? Também
os que possuem o cartão Eurocidade têm acesso tanto a serviços de uma cidade como a outra, por exemplo, piscinas, as bibliotecas, podem até usufruir de auditórios e assim para praticarem com as bandas e assim, ou seja, isto está a dinamizar muito a juventude nestas duas cidades. E por isso o objetivo mesmo é incentivar ainda mais, fomentar, desenvolver ainda mais o projeto Eurocidade e trazer ainda mais benefícios para os portadores desse cartão, do cartão Eurocidade.
Boa tarde, novamente. Eu queria responder à questão colocada pelos senhores deputados do Círculo do Porto relativamente à nossa segunda medida. É assim, nós referimos que há uma flexibilidade no quadro fiscal, ou seja, haveria uma liberdade dos municípios relativamente aos incentivos fiscais que forneceriam. Ou seja, cada município poderia atribuir os incentivos fiscais que entendesse e que evidentemente pudesse. Para responder aos deputados do Círculo de Évora, o que nós queríamos dizer com a criação de departamentos municipais e bancários que façam uma análise cuidada a projetos empresariais era, por exemplo, a criação de gabinetes de empreendedorismo nos municípios, nas câmaras, porque ainda é muito difícil criar empresas no interior. Achamos que era necessário secções nas câmaras que permitissem facilitar estes processos, porque só assim é que se conseguiria realmente desenvolver o interior. Como referiram, seria preciso gastar dinheiro nisto, mas achamos que esses gastos são justificáveis. Obrigada.
Obrigada. Passaria a palavra a Évora, que tem 2 minutos e 55.
Bem, então para responder ao Círculo de Coimbra e Leiria relativamente à primeira medida, Coimbra perguntou-nos como é que fixava a população. É assim, o setor primário, unicamente porque, e nós falamos do Alentejo, que ocupa 2/3 do território nacional, tem muitos terrenos, dezenas de terrenos em atual pousio. E reparem que nós colocamos a palavra no projeto de recomendação exclusivamente. Isto porque estes subsídios já foram atribuídos, mas os senhores agricultores pegaram nesses subsídios e compraram casas no Algarve. E nós aqui dizemos, portanto, para haver uma maior fiscalização na atribuição destes subsídios. Há pessoas, há ofertas formativas de jovens também no litoral, como por exemplo em termos de agropecuária, mas estou-me a lembrar como, por exemplo, de Elvas. Elvas dispõe do curso de agropecuária, vinicultura, outros, biotecnologia que também há em Faro, que aplicada à área verde poderá ser uma forma de mandar jovens para o trabalho, porque muitas vezes esses institutos politécnicos, peço desculpa, estão ligados, portanto, às empresas e inserem-nos logo no ambiente de trabalho. Respondendo à Leiria, a agricultura unicamente por causa disso, porque nós temos muitos terrenos em atual pousio e não podemos generalizar o setor primário falando, por exemplo, de pesca, porque não existem mares no Alentejo. Pronto. Como? Pronto. Nós não pretendemos com isto da primeira medida, nós não pretendemos criar um mercado de quantidade, mas acho que Portugal pode vingar por um mercado de qualidade. Acho que era por aqui que ele poderia pegar. Respondendo às perguntas dirigidas por Braga e também por Coimbra em relação à terceira medida, nós não queremos hospitais perto de aldeias, em primeiro lugar. Nós queremos que os hospitais que existem estejam melhor equipados e com médicos formados, especializados, para poderem atender a população que lá está. Porque apesar da densidade populacional ser menor, as pessoas no interior continuam a ficar doentes e têm o mesmo direito de ser atendidas que as pessoas do litoral. Portanto, é unicamente esta medida que também outros círculos propuseram, que acho de extrema importância aplicar em termos do interior. E pronto, obrigada.
Obrigada. Ainda não, ainda continua a Évora. Tem mais 20 segundos.
Eu queria esclarecer a nossa medida 4, que foi interpelada pelo Porto, certo? Em relação a que incentivos fiscais? Nós temos comissões de coordenamento de desenvolvimento regional e que essas mesmo podem ser aplicadas. Eu posso falar num caso de um município que ninguém conhece aqui, aposto, o município de Souzelo, que este ano apostou numa empresa sueca que, através das cristas dos galos, retira líquidos para os olhos, para as lentes.
é uma aposta num sítio onde ninguém conhece, em que está a criar cerca de 100 postos de trabalho, e é uma aposta enorme para uma vila tão pequena. Não seria benéfico apostar mais no interior?
Obrigada. Mais algum distrito que ainda tem tempo? Braga tem tempo, Leiria tem tempo, Porto tem, entusiasmam-se, Vila Real também. Estão esclarecidos? O Porto não está esclarecido? Pode, sendo que há distritos que já não têm tempo para responder. Coimbra, Évora e Guarda já não poderão responder, mas vocês podem continuar a colocar as vossas questões. Sim? Espera aí só um minuto.
Posso? Relativamente à questão que eu coloquei a Vila Real, vocês dizem que eles davam os incentivos que entendessem e que pudessem. Ao darem estes incentivos, que entendessem, primeiro, teriam dificuldade onde é que iriam buscá-los, e para além disso eu acho que iriam criar as assimetrias, visto que as pessoas se movem em direção ao dinheiro. Por muito mesmo que tivessem interesse em dirigir-se para o interior, se uma dada localidade desse um incentivo maior do que outra, havia uma migração para aquela localidade, porque isto, o grande fator aqui é o dinheiro.
Como resposta à Guarda, as pessoas realmente têm os mesmos direitos, quer no interior, quer no litoral, e sim, os serviços devem ser rentabilizados. Não afirmamos o contrário. No entanto, não é viável um serviço de urgência durante 24 horas, e uma vez que esses gastos serão os mesmos, quer nós tenhamos 5 pessoas, quer nós tenhamos 20 pessoas. Não sendo por isso um gasto justificável. É necessário um número significativo de utentes. Para além disso, é de reforçar que colocamos há pouco em questão o serviço de urgência durante 24 horas e os gastos que estes trazem, e não a igualdade entre as pessoas, porque nós queremos é defender aqui a igualdade entre o litoral e o interior. Obrigada.
Obrigada, Porto. Mais alguém? Tem... Vila Real.
Nós gostaríamos de responder ao Círculo do Porto em relação àquilo que agora foi acabado de ser dito. Nós, na medida, propomos uma criação de departamentos municipais para que os incentivos fiscais sejam atribuídos de maneira correta. E em termos destes incentivos, há onde ir buscar o dinheiro. Há fundos comunitários que são dados a Portugal e que têm sido devolvidos à União Europeia porque simplesmente não são aplicados. E também, ainda bem, que a população move em relação ao dinheiro. Mas é preciso este movimento, ciente daquilo que se está a fazer, porque também nós queremos um interior rico. E se este dinheiro vai fazer isso, é o que nós queremos. Queremos um litoral igualmente rico, como está, mas também queremos um interior muito rico. Obrigado.
Há inscrições? Braga.
Gostaria de interpelar o Círculo de Évora quanto à sua terceira medida, em que falam em criar ou reestruturar hospitais no interior de modo a disponibilizar em todas as especialidades. Nós já referimos que quanto ao reestruturar hospitais no interior estamos de acordo e queria frisar que criar não é economicamente viável, mas queríamos questionar quanto ao facto de referirem todas as especialidades. É isso que está em causa. A nosso ver, o que se devia assegurar eram as especialidades de primeira necessidade, que são aquelas que todos os cidadãos precisam e têm de ser assegurados no momento. As outras podem ser asseguradas noutros hospitais mais próximos, num estilo de parceria, sendo que não é economicamente viável, mais uma vez, ter todas as especialidades em todos os hospitais. Queria ainda falar do Círculo de Faro quanto à sua quarta medida, quando eles falam da produção de energia solar. Vocês têm a noção que produzir energia solar implica muitos investimentos, as energias são dificilmente armazenáveis, rentáveis a longo prazo, e nós gostávamos de perceber em que medida é que vocês queriam usar esse dinheiro e esses lucros que podiam vir daí no desenvolvimento, em que é que isso ia ajudar no desenvolvimento das zonas do interior para diminuir a assimetria.
Eu queria interpelar o Círculo de Coimbra quanto à sua quarta medida, que é sobre os incentivos de estabelecimento entre parcerias dos diferentes setores. A economia, a bela economia, é gerida através de ganância e egoísmo. Eu, enquanto dono de uma empresa, quero dinheiro. E para querer dinheiro, eu tenho que vender o melhor produto ao melhor preço possível. Se para isso eu precisar de qualquer tipo de parceria com as restantes indústrias, eu irei fazê-la. Não preciso de qualquer tipo de incentivo. Por isso penso que a vossa quarta medida é, do meu ponto de vista, inútil para o problema que enfrentamos da assimetria entre o interior e o litoral. Obrigado.
Évora não tem tempo para responder. Não sei se ainda também há mais alguém que queira Vila Real.
Gostaríamos de perguntar ao Círculo de Coimbra, relativamente à terceira medida. Querem a adoção de políticas de descentralização, mas relativamente ao quê? E, por exemplo, no caso da educação, significa que também defendem a municipalização? Obrigado.
Coimbra também já não tem tempo para responder. É, isto é a vida real do Parlamento a acontecer, ficamos aqui com as coisas entaladas, mas é mesmo assim. Ainda tem tempo para intervir Braga, Leiria, Faro e Vila Real, Porto. Ora, temos aqui Leiria. Podem. Pode.
Oh, senhora deputada, vamos lá ver se entendemos isto. O que está aqui em causa não é os gastos com a saúde pública. O que está aqui em causa é que as pessoas que vivam tanto no litoral como no interior tenham igualdade de assistência em caso de terem um AVC, um ataque cardíaco, qualquer coisa. Não importa os gastos que isso vai ter, não é? Obrigada.
Porto?
Sim, eu acho que tanto para o lado da Guarda como para o lado agora da senhora deputada que me interpelou, nós não estamos a pôr o dinheiro à frente das vidas das pessoas, quer elas vivam no interior ou no litoral. Nós, no caso, por exemplo, dirigido à Guarda, nós apenas questionamos sobre os custos de como poderíamos fazer isso sobre no... Nós como poderíamos fazer
isso? Não podem entrar em diálogo direto, peço desculpa, continuo.
Nós só apenas questionamos os custos, porque infelizmente todas as nossas vidas baseiam-se também na parte do dinheiro, estávamos apenas a ver se esses custos tinham sido balançados. Não pusemos em causa a vida das pessoas perante o dinheiro, nem em qualquer parte do país. Isto não quero que vejam ou que entendam isto como se fosse um ataque direto às regiões do interior. Apenas isso. Obrigada.
Mais alguma inscrição? Se não houver, tem. Faro.
Nós temos, em relação à questão que nos foi agora colocada por Braga, em relação às energias renováveis, já não lembro bem o que é que vocês disseram, mas como é que isto pode ajudar... queríamos que vocês percebessem que... Quando nós dizemos incentivar e apostar, é empresas e as pessoas encontram na energia solar uma forma de se rentabilizarem. As pessoas apostam no interior, têm benefícios fiscais com isso, as pessoas vão para o interior, apostam na energia solar e posteriormente vendem aquela energia que ganham com os painéis fotovoltaicos. É verdade que necessitam de um grande investimento inicial, as rentabilizações é médio e longo prazo. Não sei se vocês... viram ou estudaram algo daquilo que falaram, que atualmente a forma de armazenar não é totalmente verdade aquilo que vocês disseram. Atualmente, com as novas tecnologias, já é bastante capaz de se armazenar muita energia. Temos o caso de uma cidade espanhola que toda a cidade está envolta na produção de energia solar e todos os habitantes veem na energia solar uma forma de se rentabilizarem e de viverem. Podíamos criar isso no interior, é esse o nosso principal objetivo fulcral. Nós o objetivo passa também por levar pessoas para o interior. É óbvio que as pessoas precisam das suas necessidades básicas, como centros hospitalares, autoestradas, mas eu pergunto, se esses centros já existiam, se essas escolas já existiam, porquê que fecharam? Porque as pessoas não têm no litoral aquilo que já agarra. Não é vocês porem, vocês, não estou a dizer que só vocês, é todos. Não é nós todos pormos um hospital no interior que vai fazer as pessoas irem para lá. Nós temos de dar condições de vida, temos de dar trabalho às pessoas. Podem pôr lá um hospital com as melhores tecnologias, não é por isso que as pessoas vão para lá, porque não têm trabalho. É isso que eu quero dizer.
Far praticamente esgotou o seu tempo, tem 10 segundos. Não sei se ainda mais alguém quer intervir. Ainda mais alguém. Leiria.
Senhor deputado da Guarda, isto é também é mais um comentário. Quanto à vossa segunda medida, vocês mencionam a redução das tarifas de comboio, desculpa, mas eu só queria acrescentar que é necessário mais do que isso. É necessário reabilitar a rede ferroviária, modernizar os comboios, eletrificar as vias, que ainda é insuficiente, reduzir o excesso número de passagens de nível de estações, reabilitar a rodoviária, como as estradas secundárias e de acesso ao interior, porque se há dinheiro para construir autoestradas no interior, que se fez em demasia, excesso, também há, ou devia haver, para reabilitar a rede ferroviária nacional e também a rodoviária e a ferroviária, peço desculpa, para tornar o país mais homogéneo, unir o litoral ao interior, né, e reduzir as distâncias relativas e as assimetrias regionais. Passa mais por aí do que propriamente reduzir as tarifas do comboio de autocarro, porque...
Fica uma boa sugestão, uma possível alteração à nossa medida, porque não?
Sim, sim, é mais ou...
É muito simpático, mas eu é que passo a palavra. Mais algum grupo que queira fazer intervenção, dos que ainda têm tempo? Não é obrigatório gastar. Braga.
Gostaria de interpelar novamente o ciclo de Évora para falarmos sobre a quarta medida. Do ciclo de Faro, peço desculpa. Desculpem. Então, basicamente o que vocês disseram sobre a cidade espanhola, em que eles têm os painéis solares, isso é um consumo, eles produzem e têm um consumo imediato. Os métodos de armazenamento que existem hoje em dia ainda são muito pouco eficientes, ou seja, o rendimento que obtemos depois é muito pouco. E outra coisa que temos para vos perguntar é, ok, alguém produz, tem os seus painéis solares no interior, numa casa, produz energia, mesmo que armazenando e conseguindo ter algum rendimento, ainda que pouco, no que é que isso contribui para a fixação de pessoas no interior? As pessoas podem simplesmente produzir energia, ter rendimentos com isso, mas não cria postos de trabalho, não cria nada que fixe as pessoas lá. Outra coisa é que vocês referiram que, pronto, as pessoas precisavam de um hospital, disto e daquilo, e que não tínhamos tudo junto. Eu acho que precisamente o que nós precisamos é do hospital, do trabalho, da energia, de rendimento, tudo junto no interior, para tornar aquilo um lugar habitável tão prosperamente como é o litoral hoje em dia para nós. Ou seja, não nos vamos focar só neste ou naquele aspecto, vamos tentar conjugar todas as medidas e todas as qualidades possíveis para fazer o interior prosperar.
Muito obrigada. Braga também esgotou o seu tempo. Mais alguém? Já não há muita gente. Ainda há. Faro tem 10 segundos.
Então, sendo o mais breve possível, a ideia não é criar painéis solares ao domicílio, é criar condições para que o setor privado invista nas energias renováveis, nomeadamente a solar, no interior, ou seja, não produzir em casa e usar em casa, mas sim que os privados façam efetivamente investimentos que proporcionem viabilidade económica. Obrigada.
Mais alguém? Acho que então damos por encerrada a fase de... Não, Porto?
É uma coisa que estamos a falar muito sobre a parte da energia, das energias renováveis. Há que ter em conta que a solar, todas, excetuando a parte da hídrica, não são tão, não há possível de armazenamento. Por isso, a solar, ao ser produzida, teria de ser logo distribuída. Só, claro, não é. Não estou a fazer isto como crítica, mas ter isso em atenção. Muitas, alguns grupos já referiram sobre o armazenamento desta mesma energia. Obrigada.
Penso que agora sim, então, está concluída esta fase de discussão, pelo que passaremos à fase de votação na generalidade. Como sabem, nesta fase vai-se escolher o projeto que vai servir de base ao debate amanhã e vamos contar apenas os votos a favor. Por isso, eu proponho que se faça a votação pela ordem da apresentação. Dê-me só um segundo. Pronto, desculpa, estava só aqui a esclarecer um pormenor técnico, não é? Cada deputado vota na proposta que entender, é livre, tem liberdade de voto e podem votar em mais do que uma proposta. Levantam-se. Vão-se levantar para ser mais fácil de contar, está bem? Nesse caso, sim. Podem votar quantas vezes quiserem, não podem votar em todas, no limite. Sim, Évora? Desculpa, é por projeto de recomendação, integralmente o projeto de recomendação. Há um projeto de recomendação que é aprovado e depois na fase seguinte é que vamos fazer as alterações na especialidade. Bem? Portanto, mas agora votamos um projeto base. Assim sendo, vamos passar à votação do projeto base de Évora. Quem vota a favor, peço que se levante. Évora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Obrigada. Passamos agora à votação do projeto de recomendação de Faro. Peço que se levante quem vota a favor. Sentem, não sentem? Obrigada. Passar à votação do projeto de recomendação de Vila Real. Quem vota a favor? Obrigada. Vamos votar agora o projeto de recomendação de Coimbra. Quem vota a favor? Não, que eu estou a contar devagarinho. Mentira, era que eu tinha. E finalmente vamos votar o projeto de recomendação da Guarda. Peço que se levante quem vota a favor. Muito obrigada. Assim sendo, foi aprovado por 22 votos o projeto de recomendação de Coimbra e será sobre esse que vamos trabalhar na fase da especialidade. Muitos parabéns. Obrigada.
Do ponto de vista prático agora, então, o que vai ser feito, como sabem, é o debate da especialidade. Nesta fase podem ser introduzidas propostas de eliminação, em que se retiram medidas do texto base, alteração de redação, que significa modificar uma expressão ou combinar com a atual redação duas medidas, por exemplo, que constem de outros debates, de outros projetos. Não pode ser uma redação inteiramente nova, não é? E um aditamento, que significa acrescentar mais uma medida que conste de um dos projetos também em debate. Cada círculo, e notem bem isto, cada círculo só pode apresentar no máximo duas propostas de alteração num formulário próprio que está aqui na mesa e que vocês poderão recolher. E dessas duas propostas que cada círculo pode apresentar, só uma pode ser de eliminação. Também podem apresentar propostas em conjunto por deputados de diferentes círculos. No entanto, cada círculo só pode apresentar duas propostas, não se esqueçam disso. Portanto, nós vamos parar agora os trabalhos durante 10 minutos e durante esse tempo podem vir aqui buscar os formulários para fazer as alterações. Aliás, estão ali à esquerda naquela reentrância e no final dos 10 minutos e da vossa negociação... Sim, dúvidas falam com este senhor que é de facto o perito em todas estas questões, não é como eu. E no final dos 10 minutos teremos aqui connosco todos os papéis para podermos organizar as propostas pelos vários tipos e proceder à votação. Obrigada. Diga. Conta. Só podem editar ou alterar. Diga. Vão apresentar. Dois minutos, sim. a acabar o tempo, já passaram 10 minutos, pedia-vos que terminassem.
Senhores deputados, apenas para dar nota de que, se tiverem alguma questão... Senhores deputados, apenas para dar nota de que, se tiverem alguma questão, podem aproveitar estes minutos finais para esclarecê-la, se tiverem alguma questão metodológica, naturalmente, e para dar nota de que podem fazer chegar as vossas propostas à mesa, neste caso a mim próprio, que receberei em nome da mesa da Comissão. Muito obrigado. Senhores deputados, pedia-vos mesmo que entregassem as propostas remanescentes para darmos início à sua apresentação e à sua discussão. Portanto, mais um minuto, impertrivelmente, por favor. Então, dá início. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à discussão da proposta na especialidade. Como poderão perceber, muitas vezes sucede na Assembleia da República que as propostas votadas na Generalidade sofrem depois transformações, e é também um pouco essa a pedagogia do debate que aqui queremos e que o Parlamento dos Jovens pretende fazer chegar também aos deputados jovens do Parlamento dos Jovens. Queria dar conta de que já não será possível entregar mais propostas junto da mesa, que recebeu, e passo a informar os senhores deputados, 4 propostas de aditamento, 6 propostas de alteração e 3 propostas de eliminação, salvo alguma retificação que possa fazer, mas tenho de minha posse todas as propostas que foram apresentadas. Houve propostas que foram apresentadas em conjunto, nós temos de fazer aqui uma gestão inteligente do tempo. Como sabem, cada círculo tem no máximo 2 minutos para apresentar o conjunto de propostas que subscreve. Portanto, é importante que as propostas partilhadas sejam referidas, porventura, com alguma brevidade, para que não haja tempo acrescido face àquilo que está regimentalmente previsto. E gostava apenas de vos dar nota de que só pode haver no máximo 5 medidas no projeto de recomendação. E, portanto, vamos agora, segundo me está a informar aqui os serviços da Assembleia, vamos fazer já o intervalo para o lanche, portanto, ao contrário do que estávamos a pensar, e fazemos todo o processo, quer de discussão, quer de votação, depois do intervalo. Estávamos a pensar fazer o contrário, fazer agora a apresentação, mas depois a votação, mas dado que todas as outras comissões já se encontram no momento de intervalo, vamos proceder então a este breve intervalo, 30 minutos. Até já. Muito obrigado. À segunda parte desta sessão, da 4ª Comissão do Parlamento dos Jovens para o Ensino Secundário. Tal como vos dizia antes deste intervalo, vamos agora dar início, portanto, à discussão na especialidade da recomendação que foi aprovada na primeira fase, na Generalidade, e, como sabem, há 3 conjuntos de propostas ou tipologias de propostas que podem ser apresentadas e que fizeram chegar à mesa: propostas de eliminação, propostas de aditamento e propostas de alteração de redação. Sendo que, no máximo, só pode haver 5 alterações ao projeto inicial e sendo também que só pode haver uma proposta de eliminação aprovada. E, portanto, a metodologia que a mesa sugere para nós prosseguirmos com os trabalhos é dar a palavra a cada círculo eleitoral para que, em 2 minutos, possa apresentar as suas propostas, com a devida atenção para o facto de haver propostas partilhadas e pelo que deve haver alguma economia ou gestão de tempo tácita entre os diferentes círculos para não consumirem em demasiado o vosso tempo em medidas que são propostas ou em alterações que são propostas de forma partilhada. E depois, há aqui uma questão metodológica que a mesa discutiu, que tem a ver com as propostas de eliminação. Deram entrada 3 propostas de eliminação, 2 delas fazem referência a uma mesma medida, que é a medida número 1, mas a metodologia que eu propunha à consideração, ou que eu colocaria à colocação dos senhores deputados, era a de nós, em primeiro lugar, votarmos, depois da discussão naturalmente, as propostas de eliminação na metodologia de apenas contabilizar os votos favoráveis, sendo que a proposta que obtivesse maior número de votos favoráveis passaria a uma segunda fase em conjunto com as restantes propostas, portanto, de habitamento e de alteração. E isto porquê? Porque o regulamento prevê que só possa haver uma eliminação. Como há aqui três propostas, só uma é que poderia passar para uma segunda fase e depois, para que essa proposta passasse, teria de ser uma das cinco mais votadas, mas cumulativamente teria de ser aprovada e, portanto, as propostas têm de ter, numa segunda fase, 17 votos favoráveis, que é metade do quórum desta comissão, que são 33 elementos, mais um. Portanto, 17 corresponde, portanto, a metade do quórum, mais um, para validar a aprovação. Não sei se fui claro em relação à metodologia, mais à frente poderei voltar a explicá-la, não é assim tão simples quanto isso, mas é apenas para terem uma noção de que, primeiro vamos ter que escolher das propostas de eliminação, a proposta de eliminação que passa, digamos assim, à votação final, digamos assim, de todas as propostas, e depois iremos votar uma a uma, sendo que só poderão passar as cinco propostas mais votadas, sendo que todas elas têm de ser aprovadas e, por isso, merecer a aprovação de 17 deputados, que é metade do quórum desta comissão, mais um. Mais à frente poderei voltar a esta questão, caso tenham alguma dúvida metodológica. E eu, se calhar, começaria pela minha esquerda, se concordarem, e passaria a palavra. Penso que todos os círculos eleitorais apresentaram propostas, tanto quanto sei, mas se assim não for, farão menção disso à medida que for passando a palavra, e desde logo passaria a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga, e ao seu porta-voz, ou a quem entenderem por direito, poder, em 2 minutos, precisamente 2 minutos, fazer a apresentação da proposta ou das propostas que apresentam, sendo que eu começaria por solicitar que especificassem se as propostas são, desde logo, de alteração de redação, de aditamento ou de eliminação. Por isso, passo a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga. Muito obrigado.
Então, nós propomos a edição da medida número 4, porque depois de falar com o nosso colega de Coimbra, chegamos à conclusão que a medida até pode ser correta, mas não está exatamente como ele quer que esteja, basicamente é tão simples quanto isso. E a 3, queremos removê-la, porque achamos que não é algo necessário, algo fulcral em Portugal, tendo em conta como a nossa economia está, como Portugal é em si, e achamos que a centralização que existe atualmente em Portugal é a necessária. Obrigado.
Muito obrigado, peço desculpa, eu próprio estava distraído, como também sucede muitas vezes nas comissões, não é só comigo e com a senhora deputada Ana Rita Bessa. Portanto, gastaram 49 segundos, eu podia, se calhar, para se registar este tempo. Não querem usar a palavra neste momento para nenhum outro pedido adicional. Portanto, passaria desde logo a palavra ao Círculo Eleitoral de Coimbra para apresentar as suas propostas.
A nossa única proposta de alteração ao nosso programa é uma alteração de redação à medida 5, que após alguma pensarmos sobre a medida, decidimos que não estaria perfeita da forma que nós queríamos e, portanto, decidimos remover a última parte da medida, ficando somente reformular, criar cursos especializados em áreas de aprendizagem características das regiões do interior, no ensino superior, flexibilizando também o número de alunos necessário à abertura de cursos e disciplinas no ensino secundário.
Não é. Não é. Tu tiras a primeira parte.
Não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se deseja prosseguir com a utilização da palavra.
É que houve aqui um equívoco. A medida não é essa.
Bom, têm 2 minutos.
Ok, pronto, dá para explicar.
Está a recontar o tempo.
A medida final fica apenas flexibilização do número de alunos necessário à abertura de cursos e disciplinas no ensino secundário. O que nós queremos remover nesta medida é a reformulação ou criação de cursos especializados em áreas de aprendizagem características das regiões do interior. Ou seja, esta parte seria cortada e fica apenas a flexibilização do número de alunos necessários à abertura de cursos e disciplinas no ensino secundário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém do Círculo Eleitoral de Coimbra deseja utilizar a palavra. Então, sendo assim, eu passaria a palavra ao Círculo Eleitoral de Leiria.
O Círculo Eleitoral de Leiria propõe a eliminação da medida número 1,
porque achamos que é uma medida relativamente vaga e assim sendo é preferível aditar uma outra medida de modo a complementar o projeto da melhor forma possível.
Nós propomos o aditamento da medida número 2 do Círculo de Vila Real, uma vez que Coimbra não tem nenhuma medida referente aos benefícios fiscais e nós consideramos que estes são muito importantes para a retoma económica e para a geração de emprego, uma vez que tornam o interior mais amigo do investimento estrangeiro e nacional e aumenta a sua competitividade não só face ao litoral como também face ao estrangeiro. E como a medida 2 do Círculo de Vila Real é a medida que aborda esta questão de forma mais completa, propomos o aditamento desta medida. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se alguém do Círculo de Hotelaria deseja usar a palavra. Neste caso, terminamos nos 53 segundos. E eu passaria a palavra então ao Círculo Eleitoral do Porto para usar a palavra e apresentar as suas propostas.
Antes de mais, bom dia. Após um diálogo entre vários círculos, chegamos a um consenso. O Círculo do Porto, o da Guarda, o de Coimbra e o de Faro concordam na seguinte alteração. Na junção da medida 1 do Círculo de Coimbra, passo a citar, aumento das ofertas culturais e turísticas no interior do território português, com parte da medida 3 apresentada pelo Grupo da Guarda, que é desde proteção e divulgação do património até a parte em que diz a gastronomia que hoje preservar. Isto porquê? Porque foram apontadas muitas dúvidas perante a medida apresentada em 1 de Coimbra, e então decidimos que a 3, que foi apresentada pela Guarda, peço desculpa, seria a explicação necessária que muitos estavam a procurar. Obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado. Não sei se o Porto quer prosseguir com a utilização do tempo ou se querem guardar ou reservar o tempo para uma próxima oportunidade. Então, neste caso, prosseguimos e passaria a palavra ao Círculo Eleitoral da Guarda.
Antes de mais, subscrever desde já aquilo que foi dito pelo Círculo Eleitoral do Porto. Nós acreditamos que a nossa medida número 3 pode acrescentar algo à medida número 1 do projeto de recomendação base e queríamos também, desde já, dizer que pretendemos aditar a nossa medida número 2. Achamos que é uma medida que complementaria o projeto de recomendação base, uma medida que seria pertinente, que é inovadora, que é, digamos assim, inaudita e, portanto, acho que seria de todo pertinente incluí-la no projeto de recomendação final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém do Círculo Eleitoral da Guarda deseja utilizar, prosseguir. Muito bem, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Em relação à utilização da nossa medida 3, gostaríamos de facto de acrescentar ao plano de Coimbra, porque de facto pode complementar e fortalecer aquilo que vocês têm aí, que no meu entender está um pouco vago e poderia ficar mais complexo, mais forte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o Círculo Eleitoral da Guarda queira depois utilizar do tempo mais à frente e, nesse caso, passaria a palavra, confirmando-se isso, passaria a palavra ao Círculo Eleitoral de Évora para apresentar as suas propostas. Muito obrigado.
Bem, muito boa tarde a todos novamente. O Círculo de Évora propõe a alteração de duas medidas do projeto de recomendação de Coimbra e essas medidas são a medida 1 e a medida 4. Como? A medida 1 eu acho que está muito vaga, está extremamente geral, então nós propomos a alteração com a nossa segunda medida. Nós temos... Da mesma forma que o Porto e todos os outros círculos que subscreveram a ideia que a minha colega disse, temos uma forma disto ser feito então. Portanto, é na parte da promoção contínua de, por exemplo, criação de feiras internacionais ou feiras nacionais, de forma mais resumida, promover os recursos endógenos, atividades tradicionais, etc. Relativamente à vossa quarta medida, nós gostaríamos de alterar, adicionando a nossa medida número 1, em termos de uma forma de dinamizar o setor primário. Vocês aqui falam de uma forma de comércio associado, estou completamente de acordo. A questão passa como a começar pelo setor primário e nós defendemos a atribuição de subsídios de forma bastante gerida. Portanto, como eu disse, ver o que é que nós atribuímos realmente para ser aplicado nesses termos. É só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém do grupo do Círculo Eleitoral quer utilizar a palavra novamente. Presumo que não. Então passaria a palavra ao Círculo Eleitoral de Faro.
Muito obrigada. Boa tarde. Nós apresentámos duas propostas de alteração da vossa medida. Uma seria uma adição. Propomos a adição da nossa medida número 3, porque uma vez que é uma medida que revolucionará significativamente a economia portuguesa no interior do país, e visto que gera inúmeros postos de trabalho e fomenta a implementação da população no interior. Propusemos também a adição da nossa medida número 4 à vossa medida número 4, já existente, uma vez que consideramos que completa a medida originalmente apresentada e a torna mais forte. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que ninguém quererá utilizar novamente a palavra e, portanto, passaria a palavra ao Círculo Eleitoral de Vila Real para apresentar as suas propostas.
Então, mais uma vez, boa tarde. Nós queríamos propor a eliminação da medida número 1, não porque achamos que esta ideia não é importante, obviamente que o desenvolvimento cultural é muito importante, mas achamos que, como já foi referido, é muito vaga, é uma medida muito vaga. A ideia do que uma medida não é uma medida realizável, ou seja, seria preciso mais informação para se poder aplicar.
Propomos também a adição da terceira medida do nosso círculo de Vila Real, que é precisamente a redução dos custos das portagens do interior para as PME e startups e revisão das vias que estão a dar prejuízos. As empresas no litoral já têm a vantagem de ter acesso a diversos meios para o transporte das suas mercadorias, enquanto que no interior um dos fatores para a falência de várias empresas é precisamente esse, as grandes despesas que eles têm com o transporte dos seus produtos. Torna-se crucial, então, a redução dos custos das portagens para que estas empresas, que já estão a dinamizar o interior, ou que quaisquer empresas que se querem localizar para o interior, que é um dos nossos grandes objetivos aqui, não é? Trazer empresas para o interior, que não tenham que acarretar despesas descomunais com as portagens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Findo o período de apresentação das propostas, há vários círculos eleitorais que têm algum tempo remanescente. Aqui a minha sugestão, com a vossa concordância, é que sejam o mais objetivos possível na formulação das perguntas, uma vez que o tempo é escasso. Numa primeira fase dispuseram de 5 minutos e de 8 minutos quem teve a oportunidade de apresentar os projetos nesta comissão. Neste caso, têm apenas alguns segundos remanescentes até completar os 2 minutos e, portanto, eu, em vez de seguir esta ordem, enfim, especial, daria a palavra aos círculos eleitorais em função dos pedidos de palavra que chegarem à mesa e, caso entendam, isto é, porque podem surgir não apenas observações mais genéricas, como também questões que podem ser colocadas a quem formulou as propostas, caso entendam guardar alguns segundos para responder a eventuais interpelações, parece-me que essa pode ser uma via de nós otimizarmos o debate e a discussão que se pretende aqui estabelecer e fomentar. E, portanto, desde logo, o Círculo Eleitoral de Beja utilizou 49 segundos na sua primeira intervenção, portanto, restam-lhe 1 minuto e 11 segundos. O Círculo Eleitoral de Coimbra utilizou 1 minuto e 5 segundos, restam-lhe 55 segundos. O Círculo de Leiria, 33 segundos, foram muito. 53 segundos, portanto, foram ainda assim bastante económicos na primeira intervenção, sobram 1 minuto e 7 segundos. O Porto utilizou 52 segundos, Guarda, 40 segundos, Évora, 1 minuto e 22. Faro, 45 segundos e Vila Real, 1 minuto e 10. E, portanto, o tempo que a mesa possibilitará de intervenção agora corresponde à possibilidade de completar o tempo em falta até aos 2 minutos com bastante precisão. Nesse sentido, gostaria de saber se há inscrições para esta fase do debate. Portanto, Braga... Penso que houve ali mais alguma inscrição, mas eu não tive a oportunidade de anotar. Anotei Braga, Coimbra. Não há mais nenhum círculo ou grupo, neste caso, que queira intervir. Muito bem. Sendo assim, passaria a palavra ao Círculo Eleitoral de Braga, para usar a palavra. Então...
Boa tarde mais uma vez. Eu queria relembrar que nós só podemos fazer uma eliminação do projeto de base que estamos a usar e surgiram aqui propostas de aditamento que eu considero interessantes. Então, sabemos que existem duas propostas de eliminação na mesa, uma delas sobre a medida número 1 e outra delas sobre a medida número 3. Ora, existem também várias propostas de reformulação da medida número 1 que a mim parecem bastante pertinentes e, portanto, eu queria reforçar a ideia de que realmente para que as propostas de aditamento que estão sobre a mesa e que são tão interessantes possam vigorar e como o projeto de recomendação final só poderá ter 5 medidas no máximo, relembro que uma das propostas que está na mesa é a eliminação da medida número 3 e que relativamente à medida número 1, que realmente é a mais, na minha opinião pessoal, é a mais fraca deste conjunto de medidas apresentadas. Existem ainda várias propostas de alteração que a podem tornar mais fortes. Era só isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra. Eu penso que o grupo, o Círculo Eleitoral de Braga, esgotou o seu tempo, sobram 5 segundos para alguma observação final absolutamente cirúrgica, e passaria então a palavra ao Círculo Eleitoral de Coimbra.
Visto terem surgido várias alterações de redação relativamente à nossa proposta número 4 e à proposta do projeto da Comissão, nós gostaríamos de pedir os esclarecimentos, penso que ao Círculo de Évora e ao Círculo de Braga, para nos prestarem mais informações um pouco mais concisas, mesmo tendo gastado agora o tempo, pronto. Mas para ver se nós conseguiríamos analisar estas opções, estas propostas, de uma melhor maneira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda lhe sobram 25 segundos ao Círculo Eleitoral de Coimbra, que pode ser útil para intervenções futuras. Se alguém se quer inscrever, entretanto... Sim. Podem ser lidos no momento da votação para uma melhor clarificação daquilo que está a votar precisamente. Ou seja, a primeira fase de intervenções era no sentido de cada círculo apresentar as suas propostas. Neste caso, ainda sobra, ainda podem fazê-lo agora, se assim o entenderem. No caso, o Círculo de Évora ainda dispõe de 38 segundos, sendo que houve uma pergunta dirigida por um senhor deputado, porta-voz do Círculo Eleitoral de Coimbra, neste caso a dois grupos, se assim o entenderem, podem usar a palavra também para responder a essas perguntas que foram levantadas. E a mesa está aberta a inscrições de outros grupos que ainda têm tempo, eventualmente, para se poderem inscrever, se assim o entenderem. Bem, certo.
Bem, portanto, respondendo a Coimbra, a nossa proposta é juntar a vossa 4 com a nossa medida 1, de forma a explicar como é que vocês pretendem incentivar, por exemplo, o setor primário a produzir. Como é que vocês pretendem fazer isso? Porque a parte do comércio associado acho uma excelente ideia, mas como é que vocês pretendem incentivar o setor primário? Portanto, essa, a nossa medida pretende visar esse incentivo. Espero ser esclarecedora.
Muito bem, Sra. Deputada, ainda preservam também 3 ou 4 segundos, se não me falha a memória. Há mais intervenções? Neste caso, não sei se o Círculo de Coimbra, como autor da proposta que, enfim, é a base da discussão, se quer utilizar a palavra para esgotar o seu tempo, sobram 25 segundos. De resto, nenhum grupo, eu só quero aqui esclarecer que é a última oportunidade que têm para usar da palavra antes da votação na especialidade. Portanto, qualquer consideração queiram fazer sobre propostas que apresentaram ou outras que foram apresentadas, devem ser feitas agora. Ou calam-se para sempre, verdadeiramente, com o devido respeito, é justamente isso que está em causa. Portanto, há aqui uma inscrição de Braga, tem 5 segundos, portanto, uma tolerância de 5 segundos, e o Porto está a inscrever-se também. E, portanto, eu passaria a palavra a Braga com uma grande economia de tempo, se possível. Muito obrigado.
Queríamos apelar à eliminação da medida 3, como nós votamos, e à manutenção da medida 1, visto que há vários aditamentos ou reformulações dessa medida.
Muito bem. Precisão cirúrgica, e passar a palavra ao Círculo Eleitoral do Porto, que solicitou agora a palavra, e tem remanescentes 1 minuto e 8 segundos.
Por acaso, a intervenção foi de encontro ao que o Círculo do Porto iria propor, que visto que as eliminações focam mais na medida 1 e 3 e que há bastantes alterações para a medida 1 que eu acho que seriam completas, desde a junção de Coimbra com a de Évora, que tinham proposto, com a de Braga, que seria muito mais útil do que propriamente eliminar essa medida
e focar-nos mais em outras e na iluminação da 3. Claro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não julgo todo o tempo de círculo eleitoral. Não sei se há mais algum grupo que queira fazer alguma intervenção. Neste momento, só Braga esgotou o seu tempo. Muito bem.
Já agora, e como nunca é demais...
É mesmo a intervenção final. Eu só pedi o seguinte, que é, até ao final da intervenção do seu deputado, enfim, depois do final da intervenção, não aceitaremos mais inscrições, até para podermos dar seguimento aos trabalhos. Mas até ao final da sua intervenção, todos os grupos têm tempo, podem ir inscrever-se para usar a palavra. Então,
já
obrigado.
Agora, e porque nunca é demais, e dada a pertinência de eventuais medidas que possamos editar ao projeto base, creio eu que valerá a pena apelar também à eliminação da medida 3. Nós temos uma medida que é justamente para alterar a medida número 1, pelo que não seria de todo bom para nós eliminar essa medida, mas pelo contrário, eliminando a medida 3, poderia ser possível eventualmente acrescentarmos uma outra medida que contribuiria, eventualmente, para permitir que este projeto fosse ainda melhor. E se aquilo que queremos é exatamente apresentar uma solução que contribua para erradicar as assimetrias verificadas entre o eleitoral e o interior, creio eu que daqui deve sair o melhor projeto possível. O projeto pode ser um projeto bastante bom e, portanto, apelando aqui à eliminação da medida 3 e, eventualmente, à editação da nossa medida número 2, creio eu que contribuiríamos assim para a elaboração de um projeto mais completo e que orgulharia certamente esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda sobrou o tempo. Em todo o caso, não recebemos mais inscrições. Não sei se mais algum grupo, isto é, hipótese derradeira, quer usar da palavra. Muito bem, o grupo de Faro, o Círculo Eleitoral de Faro, e são os últimos a intervir, uma vez que não recebemos mais inscrições. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Boa tarde, mais uma vez. Gostava de concordar plenamente com o que foi referido pelo Sr. Deputado que acabou de falar. De facto, o que interessa neste momento é o projeto ser o mais completo possível e gostava também de apelar à adição da nossa medida proposta, visto que é outra que também poderia completar bastante bem o projeto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aqui um pedido... 31 segundos. Aqui um pedido último do Círculo Eleitoral de Vila Real para usar a palavra. Tenha a palavra.
Obrigado pela palavra. Era só para apelar à compreensão que é necessária ter para a introdução de medidas diretamente económicas e de benefícios para as empresas, porque as empresas têm que ter garantias e confiança para investirem no interior. E temos que ter medidas concretas e económicas. Por isso apelamos... à introdução do aditamento da medida 2, também para flexibilizar o quadro fiscal, ou senão também da medida 3, da redução das portagens, como já foi explanado pela minha colega Vanessa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, sendo assim, chegamos ao final do período de discussão na especialidade das propostas de alteração de redação, aditamento e eliminação do projeto base que foi sufragado na generalidade, que foi o projeto apresentado pelo Círculo de Coimbra. E posto isto, eu daria seguimento à ordem do dia, passando ao momento da votação, que, tal como há pouco referi, se fará em dois momentos. Há duas regras fundamentais que têm de ser atendidas nesta fase da alteração na especialidade. Uma delas é apenas poder ser aprovada uma proposta de eliminação e a outra regra que acaba por restringir a condução dos trabalhos tem a ver com o número máximo de propostas que são apresentadas, que é de 5, incluindo também, eventualmente, uma proposta de eliminação. Uma vez que deram entrada na mesa 3 propostas de eliminação, sendo que 2 fazem referência à mesma medida a eliminar, eu começaria por colocar à vossa consideração ou de colocar à votação apenas com votos a favor as propostas de eliminação, sendo que passaria a uma segunda fase com o conjunto das propostas apenas a proposta de eliminação mais votada. E numa segunda fase votaremos então as 6 propostas de alteração de redação, com as 4 propostas de aditamento e com a proposta de eliminação que for sufragada nesta primeira fase, sendo que todas elas, ou seja, daí só as 5 mais votadas e que cumulativamente tiverem mais ou número igual ou superior a 17 votos, é que serão de facto aprovadas até um máximo de 5. Se houver mais do que 5 aprovadas, serão aquelas que tiverem mais votos a ser naturalmente consumadas chamadas para a alteração do texto base. E se houver um empate, o regulamento e o regimento dar-nos-á também mais informações sobre como resolvermos essa situação, que esperamos que não venha a acontecer. Posto isto, as propostas de eliminação são três, dos círculos de Vila Real, Leiria e Braga. Os círculos de Vila Real e Leiria propõem a eliminação da medida 1, que penso que todos vocês podem, todos os senhores deputados podem verificar o teor, não será necessário ler, uma vez que é bem explícito o texto da medida 1 da proposta base que temos agora em discussão na especialidade, e o Círculo Eleitoral de Braga propõe a eliminação da medida número 3. Por uma questão de respeito pelas diferentes propostas, embora sejam iguais, votaremos individualmente cada uma das propostas, como também muitas vezes sucede na Assembleia da República. Os projetos irem num sentido muito semelhante, neste caso aqui igual, mas são votados todos em separado. O que é normal é que tenham a mesma votação, porque o teor da proposta é justamente a mesma, de se eliminar a medida número 1. E posto isto, eu começaria precisamente por esta proposta que é repetida, mas neste caso a proposta de eliminação número 1, que é proposta pelo Círculo de Vila Real e que pretende eliminar o número 1 do projeto base que está em discussão na especialidade. Pedi aos senhores deputados que aprovam a própria eliminação do Círculo Eleitoral de Vila Real, que tem como âmbito eliminar a medida número 1, que se levantassem para apurarmos o resultado da votação. Portanto, os deputados que concordam com a eliminação da medida número 1, que é a proposta, cujo proponente é o Círculo de Vila Real, devem levantar-se para apurarmos os resultados. Só quero lembrar que a proposta de eliminação número 2 é igual à proposta de eliminação número 1, portanto, o Círculo de Leiria propõe uma mesma proposta, que é eliminar o número 1. Eu repetiria a votação apenas porque não percebi se todos estão sincronizados com o que estamos a fazer. Nós estamos a votar a proposta de eliminação do Círculo de Vila Real, que pretende eliminar o número 1. Portanto, levantem-se os senhores deputados que aprovam a medida. 4. Esta é a proposta de eliminação número 1. A proposta de eliminação número 2 é exatamente no mesmo sentido, é exatamente a mesma proposta, é eliminar o número 1, só que desta vez a autoria da proposta é do Círculo de Leiria. Pedi aos senhores deputados que votam a favor da proposta de eliminação que se levantem para apurarmos o resultado. Tem que ser. Muito obrigado, senhores deputados. Ambas as propostas tiveram 4 votos favoráveis. Por último, temos uma terceira proposta de eliminação. Neste caso, o círculo proponente é o Círculo de Braga e a proposta de eliminação passa, neste caso, propõe a eliminação do número 3 do projeto base sufragado na Generalidade. Pedia às senhoras e aos senhores deputados que concordam com a proposta de eliminação do número 3 do projeto base que se levantem para apurarmos os resultados. Muito bem, tivemos 22 votos favoráveis, o que significa que das propostas de eliminação mantém-se apenas a proposta de eliminação número 3, que foi apresentada pelo Círculo Eleitoral de Braga e que tem como âmbito eliminar a medida número 3. Isto não significa que a proposta que o número 3 tenha sido eliminado, significa que esta é a proposta de eliminação que vamos discutir de seguida, porque só, como há pouco referi, podemos aprovar no máximo uma proposta de eliminação. Sendo assim, vamos votar agora também pelo mesmo método de apurar o número... Peço desculpa, senhor deputado.
É só uma dúvida. Tendo em conta que este projeto já tem 5 medidas, para podermos aprovar uma medida de aditamento, tem que ser efetivamente eliminada a medida número 1, certo?
De acordo.
A 3, desculpa, peço desculpa. Então, e vamos votar mesmo assim...
Vamos votar primeiro a eliminação. Se a eliminação for aprovada, há espaço para haver aditamentos. Okay. De outra forma, os aditamentos, tanto quanto ficam prejudicados, okay, que é o termo obrigada. Técnico que se utiliza aqui na Assembleia da República, justamente.
Está bem, obrigada.
Muito obrigado. Por isso, senhores deputados, a minha proposta era que nós votássemos desde logo a proposta de eliminação. Na prática, é uma proposta que nós vamos apurar os votos favoráveis, neste caso, mas tanto poderíamos fazer este método com proposta de votos a favor, contra e abstenção, como apuramento de votos favoráveis e, portanto, para seguir a filosofia que temos seguido até aqui, que não é aquela que segue na Assembleia da República, mas é igualmente válida, eu começaria por votar a proposta de eliminação, que, sendo aprovada, prejudicará todas as propostas de aditamento, que... Não, de aditamento. A eliminação prejudica o aditamento. Não, alteração. Sim, com certeza. E todas as que alteram, peço desculpa, e todas as propostas que alteram a medida número 3, sendo que não há nenhuma. Portanto, neste caso, é justamente como eu estava a referir. Ou seja, aprovando-se a proposta de eliminação, cujo proponente é o Círculo de Braga e que pretende eliminar a medida número 3, as 4 propostas de aditamento que a mesa recebeu, portanto, de Leiria, Conjunta de Guarda, Porto e Évora, Faro e Vila Real, ficam sem efeito, uma vez que uma das regras, como há pouco referi, é que no máximo haja 5 pontos na proposta, que é o número de pontos que tem a proposta base.
Desculpa, ficam sem efeito se a medida, se a proposta de eliminação
for aprovada. For aprovada. Não, for aprovada.
Não é a medida, logo não se faz nada sobre ela.
Ou seja, o projeto base tem 5 medidas, que é o número máximo de medidas que pode ter a resolução ou a recomendação. Para que se possa adicionar uma ou outra, tem que cair alguma.
Pois é, ao contrário. Dizer que, caso a proposta de eliminação seja aprovada, não será possível aditar mais nenhuma, é precisamente ao contrário.
Não. Se for aprovada a eliminação, não é possível aditar.
Aditar.
Não é possível aditar. Aditar é acrescentar.
É aprovada a eliminação, caso.
É aprovada a eliminação, deixa de ser possível aditar. Ah, não, peço desculpa, tenho toda a razão, Sra. Deputada. Estava aqui a fazer uma enorme confusão. Se for aprovada a eliminação, há lugar à discussão. Peço imensa desculpa, tenho toda a razão. Por ter retificado a mesa e o meu pedido de desculpas, que é claramente de quem está mais cansado do que devia para esta altura do dia. Portanto, sendo aprovada a proposta de eliminação, tem em cabimento as propostas de aditamento. Se for chumbada a proposta de eliminação, aí sim, de facto, não há espaço para as propostas de aditamento e terão de cair, uma vez que a recomendação base que foi aprovada na generalidade já tem o número máximo de propostas que permite o nosso regulamento. E por isso eu começaria por aqui, para economizarmos também o nosso tempo, e pedia... Peço desculpa, Sra. Deputada. Com certeza.
Relativamente a 3, correto.
Ou seja,
portanto, como não há nenhum, sendo a medida eliminada, são 4 medidas aprovadas para ir amanhã à sessão plenária.
Não. Então é o seguinte, Sra. Deputada, eu vou voltar e agora eu próprio introduzi aqui alguma entropia negativa. Nós temos uma proposta de eliminação para a medida número 3, que vai ser agora sufragada. Se a proposta de eliminação for aprovada, a recomendação base passa de 5 para 4 medidas. O que significa que ainda podemos votar uma medida, porque o máximo de números que pode ter a nossa recomendação, o máximo de propostas, é de 5, ok? Se a eliminação do número 3 for aprovada, certo? Passamos a ter espaço para uma nova proposta, que será uma das propostas de aditamento que os senhores deputados apresentaram à mesa. Se a proposta de eliminação for rejeitada, o projeto base prossegue com os 5 pontos com o que foi aprovado na generalidade, e nesse caso não há espaço para que possamos acrescentar nenhuma proposta. Então aí discutiremos as alterações, justamente. Ok? Muito bem. Nesse caso, eu pediria às senhoras e aos senhores deputados que votam favoravelmente a eliminação da medida número 3, que se levantem para nós apurarmos os resultados. Muito bem, senhores deputados, podem sentar-se, muito obrigado. A proposta de eliminação da medida número 3 foi aprovada com 25 votos, sendo que é mais do que metade do nosso quórum, mais um, damos por eliminada a medida número 3 do projeto base e, portanto, a medida número 3 deixa de existir e a medida número 4 e número 5 passam a ter os números 3 e 4 sucessivamente. E passamos a ter um espaço em aberto para a aprovação de um aditamento que será, das 4 propostas que recebemos, aquela que tiver o maior número de votos favoráveis. Ou seja, agora temos a possibilidade de acrescentar uma medida ao projeto base, e apenas uma medida, e a forma como vamos apurar que medida será escolhida é com base no maior número de votos favoráveis. Temos aqui 4 propostas, eu passarei a descrever muito sucintamente... é igual?
Não é, não.
Não? Porquê? Porque esta pode alterar alguma...
Exatamente. É estas aqui.
Muito bem. Bom, senhores deputados, vamos seguir aqui só a ordem do regimento. Vamos primeiro fazer as propostas de alteração, apenas para sermos escrupulosos, embora do ponto de vista metodológico penso que não haja grandes consequências, mas para sermos, de facto, cumpridores, escrupulosamente do regimento, temos de primeiro votar as propostas de alteração de redação e eu vou ler uma a uma para que não haja dúvida e se tiverem alguma dúvida, evidentemente, podem solicitar... qualquer esclarecimento adicional. A proposta de alteração de redação número 1 é proposta pelo Círculo Eleitoral do Porto, que se propõe alterar a medida número 1 da proposta base e a redação proposta é a seguinte. Portanto, todos os senhores deputados podem analisar a proposta, a medida número 1 tal como a encontram atualmente. A redação proposta é a seguinte. Aumento das ofertas culturais e turísticas no interior do território português, protegendo e divulgando o património, mediante a reconstrução e restauro de monumentos, promoção de eventos turísticos, com a criação de uma identidade regional vocacionada para a promoção turística do espaço rural, circuito de aldeias. Estas dispõem de história, tradição e gastronomia que urge preservar. Portanto, aumento das ofertas culturais e turísticas no interior do território português, protegendo e divulgando o património, mediante a reconstrução e restauro de monumentos, promoção de eventos turísticos com a criação de uma identidade regional vocacionada para a promoção turística do espaço rural, circuito de aldeias. Estas dispõem de história, tradição e gastronomia que urge preservar. Eu li, consoante me foi entregue à mesa, a redação, que consagra, na prática, a fusão da medida número 1 com a medida número 3 dos círculos de Coimbra e Guarda. Parte da 3, justamente. Mas eu li a redação proposta na sua essência e isso permite que todos consigam perceber melhor o âmbito da proposta. Muito bem. Posto isto, vamos passar... Diga, Sr. Deputado.
Não há mais... Há mais propostas de alteração de redação da primeira, não há?
Há mais propostas de alteração, mas eu preferia votar uma a uma porque o apuramento é feito com base no maior número de votos favoráveis. Mas preferem juntar as propostas por número, por
não,
medida.
Era, se calhar, eu como agora vou estar a votar para... Se calhar há uma alteração de redação melhor, mas certo?
Sim, certo. Pode, mas os seus deputados podem votar favoravelmente mais do que uma proposta, ou seja, não é em alternativa. Mas se preferirem, podemos utilizar esse mecanismo. Sim. Preferem então juntar? Muito bem. Nós temos então duas propostas para alterar a medida número 1, mas só gostava de salientar que as propostas não são votadas em alternativa. Portanto, os senhores deputados podem votar favoravelmente as duas. A que passará é aquela que tiver o maior número de votos favoráveis.
Há
há algum limite para o número de propostas de alteração de redação que podem ser admitidas?
Não.
Ok.
Muito bem. Bom, posto isto, há uma proposta de alteração de redação número 2, cujo proponente é o Círculo de Évora, e a medida a alterar é também a medida número 1. A redação proposta é, portanto, o início do número 1, aumento das ofertas culturais e turísticas no interior do território português, e depois, criando feiras e exposições nacionais e internacionais, com uma calendarização frequente, que prezem promover os patrimónios socioculturais e gastronómicos e todos os recursos endógenos. Bom, temos aqui, portanto, a medida a alterar também, número 1. Reparem que, no limite, nós podemos aprovar 5 propostas de alteração, habitamento e eliminação. E, portanto, se houver 2 propostas aprovadas que digam respeito ao mesmo número 1, temos depois de fazer uma compaginação para que não haja, isto é, uma harmonização para que as propostas não entrem em contradição. Portanto, esse texto é o que se chama também aqui na Assembleia da República o texto de substituição, que é, na prática, quando várias propostas de alteração ao mesmo texto são aprovadas, elas, no final, têm de obedecer, digamos assim, a uma certa harmonia que depois terá de ser aprovada pela Comissão também. E, portanto, seguimos a metodologia proposta pelo Sr. Deputado. Eu apresentei as duas alterações propostas à medida número 1. Uma, a primeira, cujo proponente é o Círculo Eleitoral do Porto, e a segunda, cujo proponente é o Círculo de Évora, e eu votaria separadamente as duas propostas. Passaria, portanto, à votação da proposta de alteração de redação 1 e pedia às senhoras e aos senhores deputados que queiram votar favoravelmente a proposta para se levantarem para procedermos ao apuramento dos resultados. É do Porto.
Não contei.
Está 26. Ah, sim, muito bem. Muito bem, a proposta contou com 26 votos favoráveis. Passava agora então à proposta de alteração de redação número 2, proposta pelo Círculo de Évora, e pedi aos senhores e aos senhores deputados que votam favoravelmente esta proposta que se levantem para apurarmos os resultados. Muito bem, 10 votos favoráveis, mas teremos de esperar pela aprovação ou pela votação de outras propostas de alteração de redação para percebermos se alguma destas propostas é uma das propostas de alteração que tem tramitação, portanto, regimental, sendo que uma delas, das 5 que podemos fazer, já foi esgotada com a proposta de eliminação do número 3 da recomendação base. Sendo assim, há agora 3 propostas para alterar a medida número 4, e eu passaria a ler em separado essas propostas. A primeira é da autoria do Círculo Eleitoral de Faro, e a redação proposta é a seguinte: incentivo do estabelecimento de parcerias entre entidades do setor primário com o setor secundário e terciário, com incisão na produção de energia no interior do país, através de fontes renováveis, nomeadamente a energia solar. A nota que me deram os proponentes da proposta é que se trata de uma fusão da medida número 4 com a medida número 4 dos círculos de Faro e de Coimbra. Esta é a proposta de alteração de redação número 3, que é sobre a medida número 4 proposta por Faro. Passaria a ler a proposta de alteração de redação número 4, que é conjunta dos círculos de Évora e Guarda, e tem como âmbito uma alteração também do número 4. E, na prática, a redação proposta que me fizeram chegar passa pelo texto de origem da proposta número 4, acrescentando-se. É importante dinamizar o setor primário, atribuindo subsídios agrícolas exclusivamente para a evolução e aumento das culturas, de forma a apostar no mercado de qualidade e não de quantidade. Esta é a proposta de alteração número 4, a segunda que faz referência à medida número 4. Não sei se estou a ser claro. Estas questões são também complicadas para os deputados da Assembleia da República quando estamos a fazer votações, designadamente à sexta-feira, ao meio-dia. Depois, há aqui a proposta de alteração de redação número 5, que é proposta pelo Círculo de Braga e que também faz referência à medida número 4, e é, portanto, a terceira proposta que faz referência a uma alteração do número 4 da recomendação base, que passou a ser a número 3 com a eliminação, mas, enfim, eu manterei o número 4 para identificarem melhor na proposta que têm em mãos. E a redação proposta é a seguinte: dinamização das parcerias entre os setores primário, secundário e terciário, de modo a valorizar a produção local, fomentando assim a competitividade, assegurando uma independência face ao abastecimento das grandes superfícies. É a proposta do Círculo de Braga de alteração da medida número 4. E, tendo esgotado as propostas de alteração da medida número 4, que são respectivamente as propostas de alteração de redação número 3, 4 e 5, passaríamos em separado à votação pelo método do maior número de votos favoráveis. E, desse modo, em relação à proposta de alteração número 3, proposta pelo Círculo de Faro, que se propõe a alterar a medida número 4, eu pedi às senhoras e aos senhores deputados que queiram votar favoravelmente essa proposta para se levantarem, para procedermos ao apuramento dos resultados. Ok, muito bem, 11 votos favoráveis. Passaria agora à proposta de alteração de redação número 4, que é formulada pelos círculos de Évora e da Guarda e que pretende também alterar a medida número 4, e apelava às senhoras e aos senhores deputados que se levantassem se quiserem votar favoravelmente esta proposta. Doze votos favoráveis. Na medida número 4, por último, há ainda a proposta de alteração de redação número 5, que é proposta pelo Círculo Eleitoral de Braga, e pedia às senhoras e aos senhores deputados que se levantassem caso queiram votar favoravelmente esta proposta de alteração de redação proposta pelo Círculo de Braga. Podem levantar-se, senhores deputados.
É Coimbra?
Não. É o quê?
Sim, é
a favor.
Não.
Não.
É que estava hesitante.
Muito bem. Temos ainda uma última proposta de alteração de redação, que neste caso versa a medida número 5, e é proposta também pelo Círculo Eleitoral, aliás, é proposta pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. E, portanto, esta proposta tem a seguinte redação que passarei a ler. Flexibilização do número de alunos necessários à abertura de cursos e disciplinas no ensino secundário, motivando a deslocação de docentes para o interior e diversificando a oferta educativa. É uma medida que é proposta pelo Círculo, que também foi o autor da proposta base que estamos a discutir na especialidade, e, como nos foi dito, é no sentido de tentar aperfeiçoá-la. É a proposta do Círculo Eleitoral de Coimbra, que versa a medida número 5. Não sei se querem que repita a formulação da proposta. Flexibilização do número de alunos necessários à abertura de cursos e disciplinas no ensino secundário, motivando a deslocação de docentes para o interior e diversificando a oferta educativa. Versa a medida número 5 do projeto base. E sendo a única proposta de alteração de redação, é a proposta número 6, que versa a medida número 5, pergunto aos senhores deputados, ou solicito aos senhores deputados que votam favoravelmente esta proposta de alteração de redação, que por favor se levantem para procedermos ao apuramento dos resultados. Muito bem, a proposta teve 21 votos favoráveis. Temos ainda as propostas de aditamento. E propostas de aditamento temos neste momento 4. Temos neste momento 4. As propostas de alteração de redação e aditamento serão depois, isto é, inseridas no mesmo contexto de votação, e serão aprovadas as 4 propostas que tiverem maior número de votos favoráveis do conjunto das propostas de aditamento e das propostas de redação. Portanto,
em separado.
Temos aqui uma confusão.
Muito bem, Sr. Deputado, aqui uma confusão da minha parte. Portanto, podemos desde já...
Foram aprovadas duas alterações.
Exatamente. Podemos desde já, consumar aqui algumas alterações que foram aprovadas, porque eu tinha a ideia de que havia um número máximo de alterações que podiam ser aprovadas, mas não é o caso. E, portanto, do conjunto das alterações que foram votadas, como sabem, 6 propostas de alteração, foram aprovadas aqui com a ajuda dos serviços. 2 propostas, foram as 2 únicas que tiveram aprovação por parte de mais de metade dos deputados desta comissão, portanto 17 votos, foi a proposta de alteração de redação número 1, cuja autoria é do Círculo Eleitoral do Porto e que versa a medida número 1, contou com 26 votos favoráveis e, portanto, foi aprovada a alteração para um texto que poderão consultar no final da comissão e que já há pouco tive a oportunidade de ler. As propostas de alteração número 2, 3, 4 e 5, que versam as medidas número 1 e 4, foram chumbadas na medida em que não obtiveram número de votos favoráveis suficientes. E, por último, a medida do Círculo Eleitoral de Coimbra, proposta de alteração número 6, que versa a medida número 5, foi também aprovada com 21 votos favoráveis. E, no final, procederemos para dar harmonização de todas as propostas para que todos os senhores deputados tenham conhecimento do texto final. Posto isto, e agora sim, pedindo desculpa pela minha confusão, temos as nossas propostas de aditamento, que votaremos também de forma separada. Eu começaria por apresentar a proposta de aditamento, cuja proponência é do Círculo Eleitoral de Leiria. A ideia é o aditamento com a medida número 2 do Círculo de Vila Real. Portanto, como sabem, há uma proposta de eliminação que foi aprovada, o que abre caminho a que se possa aprovar apenas um aditamento. E, nesse sentido, temos uma proposta do Círculo de Leiria que sugere o aditamento da medida número 2 do Círculo de Vila Real. Depois temos a proposta de aditamento número 2, subscrita pelos círculos eleitorais de Guarda, Porto e Évora, que sugere o aditamento da medida número 2 do Círculo Eleitoral da Guarda. Por sua vez, temos ainda o Círculo Eleitoral de Faro, que sugere e propõe à Comissão o aditamento da medida número 3 do Círculo de Faro. E, por último, a proposta de aditamento número 4, cuja proponência é do Círculo Eleitoral de Vila Real e que propõe o aditamento da medida número 3 do Círculo de Vila Real. Portanto, se me permitem, e para vos dar alguns segundos para identificarem as propostas, para escusarem a mesa de referir, a não ser que assim o entendam, mas penso que não é necessário, os números das propostas de aditamento, e para simplificar, são propostos, em primeiro lugar, o aditamento da medida número 2 de Vila Real, segunda proposta, aditamento da medida número 2 do Círculo da Guarda, terceira proposta, aditamento da medida número 3 do Círculo de Faro. Proposta de aditamento número 4, aditamento da medida número 3 do Círculo de Vila Real. Sendo que só há espaço para a aprovação de uma medida, porque nós eliminamos a medida número 3 do projeto base, mas o número máximo de propostas é de 5 e, portanto, só uma destas quatro propostas de habitamento pode ser aprovada, que é aquela que obtiver na votação em separado que vamos fazer o maior número de votos favoráveis, que é a metodologia que há pouco seguimos. Mas corrijam-me se eu estiver confuso, porque este trabalho é mais complicado do que parece, e a partir de hoje o professor Alexandre Quintanilha, que é o Presidente da Comissão de Educação e Ciência, terá ainda mais respeito da minha parte, porque este é um exercício bem complicado. Portanto, não sei se estamos em condições de votar, ou se querem que eu repita aquelas que são as propostas de habitamento, que eu penso que já foram clarificadas da minha parte. Não sei se há algum pedido de esclarecimento, ou muito bem, alguma interpelação à mesa.
Tem que ser aprovado por mais de 17 ou mais.
Sim. Certo, sim. Ou seja, só uma poderá ser aprovada, mas a que for aprovada tem necessariamente de ter mais de 17 votos, não é? Portanto, temos aqui um mecanismo cumulativo de ser aquela que tem mais votos, mas para ter eficácia tem que ser aprovada, ou seja, tem que merecer a aprovação de 17 ou mais deputados, porque de outra forma não tem a concordância da maioria dos deputados desta comissão. E é possível que as propostas sejam aprovadas com o número de medidas entre 3 a 5, neste momento temos 4, já cumpre o critério mínimo de 3, portanto, para ser aprovada temos mesmo de alcançar o número mínimo de 17 votos favoráveis. Começaria então por votar a proposta de habitamento número 1, que é a proposta do Círculo Eleitoral de Leiria, que propõe o habitamento da medida número 2 do Círculo de Vila Real. Pedi às senhoras e aos senhores deputados que votam favoravelmente a esta medida para se levantarem para apurarmos os resultados. Doze votos favoráveis, o que significa que a proposta não foi aprovada. Passava agora à proposta de habitamento número 2, cujos círculos proponentes são Guarda, Porto e Évora, e que sugerem o habitamento de medida número 2 do círculo da Guarda, e pedia aos senhores deputados que votam favoravelmente esta medida para se levantarem. Treze votos favoráveis, o que significa que a medida não foi aprovada também. Proposta de habitamento número 2 não foi aprovada. Passamos à proposta de habitamento número 3, cuja proponência é do Círculo Eleitoral de Faro e que sugere o habitamento da medida número 3 do Círculo de Faro, e solicita às senhoras e aos senhores deputados que votam favoravelmente esta proposta de habitamento número 3, que se levantem para procedermos à contagem dos votos. Dez votos favoráveis, o que significa que a medida não foi aprovada, assim é a democracia. Proposta de habitamento número 4. Tem a proponência do Círculo Eleitoral de Vila Real e sugere o habitamento da medida número 3 do Círculo de Vila Real também. Solicitado, esta é a última proposta de habitamento, pelo que solicito aos senhores deputados que entendam votar a favor, que se levantem para procedermos ao apuramento dos resultados. Oito votos favoráveis, ainda assim não suficientes para aprovar o habitamento, pelo que a redação final da recomendação desta comissão contará apenas com quatro medidas, sendo que foram aprovadas alterações em duas das medidas, como há pouco referi, e, sendo assim, a discussão na especialidade está terminada. Não é necessário fazer nenhuma substituição, porque as medidas, as propostas de alteração que foram aprovadas têm eficácia em números diferentes. Se tivéssemos aprovado alterações em números, nos mesmos números, teríamos agora de compatibilizar o texto para que não houvesse nenhuma contradição, visto que teriam sido aprovados os dois números, e assim sendo, dentro de alguns minutos, penso que podemos
concluir ou divulgar a proposta de recomendação final desta comissão e eu, passar ao ponto seguinte da ordem do dia, dava a palavra novamente à senhora deputada Ana Rita Bessa para escolhermos as perguntas.
Não, porque é para não ter que me deslocar, pode ser? Pronto. Não se importam, eu continuo daqui. Então, passamos à fase final, então, da seleção das perguntas para apresentar no plenário amanhã aos senhores deputados dos grupos parlamentares. Vamos selecionar 3 perguntas e neste momento as perguntas vão ser apresentadas do lote que aqui for apresentado. As perguntas serão apresentadas pelos porta-vozes dos vários distritos e têm 30 segundos para apresentar a sua pergunta. Pronto, e depois procederemos então à votação, sendo que nós estamos na 4ª comissão e, portanto, temos 3 perguntas, salvo erro. É isso, não é? Muito bem, então, para que sejam em 30 segundos apresentar... Diga. Podem apresentar uma questão, se assim entenderem, sim. Então vamos seguir, em 30 segundos vamos seguir a ordem.
Só uma questão, qual é o número máximo de questões? Uma questão por círculo eleitoral?
Peço desculpa.
Apenas uma questão por
cada... Só um segundo. É uma correção, eu achava que todos podiam apresentar perguntas, mas são os mesmos que apresentaram propostas, têm razão o Círculo do Porto. Diga.
É só uma questão por círculo eleitoral?
Só uma questão. Vamos seguir a ordem. Onde é que está o papel? É Évora, salvo erro, primeiro, não é?
Está aqui.
Muito bem, vamos seguir então a ordem. O primeiro circular a apresentar em 30 segundos a sua questão. É só uma questão.
Seleciona-se 3.
Exato. Começamos por Évora. Sim. Évora, está preparado? Posso? Então, pode começar.
A nossa pergunta baseia-se no... O programa Portugal 2020 pretende aplicar em Portugal até 2020 vários fundos europeus, milhares de milhões de euros. Uma das medidas do programa passa pela criação de linhas ferroviárias para uma maior capacidade de transporte de mercadorias, diminuindo o custo e o tempo de transporte. Sabemos que cada vez mais as linhas do interior estão a ser destruídas, estão inativas, algumas até da região de onde vimos estão a ser retiradas e, sendo essa uma das apostas, talvez por causa também da fraca potência industrial que o interior tem. Daí,
concluir, Sr. Deputado.
Assim, sendo no atual Orçamento de Estado, que medidas foram propostas para que sejam criados postos de trabalho, mais PMEs e startups no interior, de modo a dinamizar estas regiões?
Muito bem, muito obrigada. Passávamos então ao Círculo de Faro. Obrigada.
Obrigada. A pergunta que propomos é se são consideradas estas edições do Parlamento dos Jovens se são significativas para a consciencialização dos jovens na política, porque com certeza que são, mas queríamos saber se efetivamente isso é posto em prática e se existe uma verificação do empenho dos jovens na política com base neste programa. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passávamos então ao Círculo de Vila Real.
Obrigado pela palavra. A nossa pergunta é a seguinte. Face ao avanço de movimentos antidemocráticos e totalitários na Europa, qual deverá ser o papel do Parlamento na proteção da democracia? Obrigado.
Obrigada. Agora a pergunta de Coimbra.
Senhoras e senhores deputadas do PSD e do CDS, não consideram que o uso do termo geringonça da vossa parte é abusivo e difamatório para os partidos que constituem a maioria parlamentar neste momento?
Obrigada. Agora segue-se para o Círculo da Guarda.
A nossa pergunta tem a ver precisamente com o tema do Parlamento dos Jovens e é a seguinte: qual o trabalho mais gratificante, o das comissões ou o do plenário?
Obrigada. Tendo agora todas as perguntas sido apresentadas, passaremos à votação. Sim. Recordo que vão ser aprovadas apenas 3 perguntas. Todos os senhores deputados podem votar em mais do que uma pergunta. Então, em relação à primeira pergunta apresentada por Évora, quem vota a favor? Pedia que se levantassem. Se eu posso repetir as perguntas? Não, o propósito de apresentar as perguntas foi não ter que repetir as perguntas. Portanto, eu espero que vocês tenham tomado nota e agora votarão com base nisso. Assim sendo, em relação à pergunta de Évora, quem vota a favor? 2, 1, 2, 3, 4. Obrigada. Bem, em relação à pergunta de Faro, quem vota a favor? 8. Pode sim.
Eu pedia que se repetisse a votação porque havia colegas nesta sala que não sabiam que pergunta se estava a referir.
Muito bem, não será o procedimento.
Ou então peço desculpa que todos os círculos repetissem as perguntas, porque 30 segundos não deu. No entanto, ele perguntou-me sobre o que era, eu disse que era sobre Portugal 2020 e ele disse que estava arrependido de não ter votado.
Certo.
Só por isso, não houve um esclarecimento sobre qual era a pergunta.
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, o regimento é claro, a apresentação dos 30 segundos é exatamente para propor as questões. Se as pessoas não estavam com a atenção plena, a vida é como funciona. Temos muita pena. Em todo caso, informalmente podem ir informando os colegas do que é que se passou, mas estas são as regras que os senhores conhecem. Não vamos repetir votações, vamos seguir. Vamos passar então à votação de Vila Real. Quem vota a favor? É a vida real. Obrigada. Eu relembro, senhores deputados, que o exercício do Parlamento dos Jovens, como o estão a levar até aqui, é um exercício sério, por isso temos de cumprir as regras tal como elas estão descritas. Não tem qualquer, não há nenhuma vontade de causar desagrados. Tem simplesmente a ver com o cumprimento das regras, escrupuloso, como os senhores deputados assim se comprometeram no início. Passamos então à votação de Coimbra. Quem vota a favor? Não sentem? Não sentem?
14.
Obrigada. E, finalmente, a votação da Guarda. Peço que quem vota a favor se levante. Obrigada. Muito bem, então, concluída a votação, devo anunciar que as 3 perguntas selecionadas foram as perguntas de, por esta ordem, Vila Real, Coimbra e Évora. Muito obrigada.
Deputada, importa-se de repetir as perguntas que foram votadas, só para nós termos uma pequena noção, as 3 perguntas que passaram para a sessão do plenário?
O senhor deputado está com dificuldade em compreender o regimento.
Não estou com dificuldades em compreender o regimento. Apenas por uma questão de esclarecimento de todos os deputados aqui presentes, seria bom nós termos a ideia das 3 perguntas que vão ser amanhã feitas.
Nós vamos, por simpatia da mesa, vamos fazer a leitura das perguntas que foram votadas, mas recordo-lhe que os 30 segundos da leitura serviam exatamente a esse propósito. Mas... Quais é que eram então as perguntas? Muito bem, então a primeira mais votada foi Vila Real. Pedi à Vila Real que repetisse a pergunta, por favor.
Obrigado pela palavra. A pergunta que nós chegámos à conclusão para fazer é: face ao avanço de movimentos antidemocráticos e totalitários na Europa, qual deverá ser o papel do Parlamento na proteção da democracia? Obrigado.
Muito obrigada. Pedi agora a Coimbra para repetir a sua pergunta.
Senhoras e senhoras deputadas dos partidos do PSD e do CDS, não consideram que o uso do termo geringonça, da vossa parte, é abusivo e difamatório para com os partidos que constituem a maioria parlamentar neste momento?
Muito obrigada. E pedi agora a Évora para repetir a sua pergunta.
De uma forma muito clara, para que fiquem todos a perceber, o programa Portugal 2020 pretende aplicar vários milhões em Portugal, até 2020. Uma das medidas é a criação de linhas ferroviárias para a aproximação de lugares e aumentar a capacidade de mercadorias. No entanto, as linhas de ligação litoral-interior estão a ser retiradas. São cada vez menos e essa aposta está a ser cada vez menor. No entanto, não será melhor... Que medidas estão no Orçamento de Estado para 2016 para a criação de pequenas e médias empresas, startups, para que seja aproveitado essa mesma medida presente no Portugal 2020? Esclarecido? Muito obrigado.
Muito obrigada também. Penso que estarem concluídos os trabalhos nesta fase. Confirma. O que é suposto acontecer? Em relação ao... Não encerramos completamente ainda. A mesa gostaria de dirigir umas breves palavras aos senhores deputados antes de nos despedirmos. Então, em nome da mesa e em nome de todos os presentes, agradeço a sessão mais uma vez. Foi uma boa experiência do que é uma sessão real em comissão e desejo-vos um bom trabalho amanhã em plenário. Muito boa tarde.